Boa noite a todos. Solicito, senhor secretário, que faça a chamada dos senhores vereadores.
Boa noite a todos. Antônio de Oliveira Bosco.
Presente.
Arnaldo Pereira dos Santos.
Presente.
David Araújo Antunes. Presente. Denilson Francisco Braga.
Presente.
Francisco Alves de Souza.
Presente.
Gilmar Alfenas. Leandro Silva Marques. Luiz Fernando Carolino Xavier. Maximiliano Silva Baeta Fortes.
Presente.
Ricardo Francisco de Paulo Alves Cruz. Rildo Xavier de Moraes.
Presente.
Rodrigo Campos Chagas. E Rosilene do Carmo Cardoso.
Presente.
Havendo o número regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos dessa reunião e solicito do senhor secretário a leitura da ata da reunião anterior.
Ata da reunião extraordinária do dia 22/6/2016, aos 22 dias do mês de junho do ano de 2016, às 18:30, foi realizada a reunião extraordinária da Câmara Municipal de Itaberito, que contou com a presença dos vereadores Antônio de Oliveira Bosco, Arnaldo Pereira dos Santos, Francisco Alves de Souza, Leandro Silva Marques, Luiz Fernando Carolino Xavier, Maximiliano Silva Baeta Fortes, Ricardo Francisco de Paulo Alves Cruz, Rodrigo Campos Chagas e Rosilene do Carmo Cardoso, fora justificada a ausência dos demais vereadores. O presidente Arnaldo Pereira dos Santos iniciou a sessão invocando o nome de Deus e solicitou ao secretário nomeado para o ato, Luiz Fernando Carolino Xavier, que realizasse a leitura da ata da reunião anterior, que foi aprovada sem ressalvas. Projeto de Lei nº 16/2016 e suas emendas, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2017 e da outras providências. Projeto de Lei 29/2016, que altera o quadro específico de classes de cargos e provimento efetivo do plano de cargos e vencimentos, aprovado pela Lei Municipal nº 3.008, de 2014, com alterações posteriores. Projeto de Lei nº 30/2016, que autoriza o município de Itaberito, Minas Gerais, a participar do consórcio público e ratifica a 10ª alteração do contrato da instituição de corporação intermunicipal do Médio Paraopeba e ponto CISMEP e da outras providências. Projeto de Lei 31/2016, que denomina Rua Portal das Palmeiras, a antiga rua projetada do bairro Santa Efigênia, neste município. Na segunda parte da reunião, o projeto de lei 16/2016, juntamente com suas emendas, o projeto de lei 29/2016 e o projeto de lei 31/2016 foram aprovados em segunda discussão. O projeto de lei 30/2016 foi aprovado em redação final. E não havendo mais nada a tratar, o presidente agradeceu a todos e encerrou a reunião invocando o nome de Deus. E para constar, lavrou-se a presente ata, que depois de lida e aprovada, será assinada pelo presidente e pelo secretário. Sala das reuniões, em 27 de junho de 2016.
Está em discussão a presente ata. Está em votação. Sem objeção, a ata está aprovada. Solicito, senhor secretário, destaque ao resumo de correspondências recebidas e expedidas.
Correspondências expedidas. Ofício número 92/2016, que envia cópia das indicações de número 179 a 183/2016 e cópia do requerimento de número 73/2016. Ofício número 93/2016, solicita ao secretário de Urbanismo enviar parecer técnico da viabilidade da aprovação dos projetos de lei números 32 e 33/2016. Ofício número 94/16, convido o senhor Lúcio Passos Ferreira e a senhora Marilda de Almeida para participar da reunião ordinária do dia 27/6/2016. Ofício 95/2016. O vereador Leandro Silva Marques solicita da Guarda Municipal e da Polícia Militar efetuar patrulhas frequentes no bairro Padadelmo. Ofício número 97/2016. Ao pastor Jonathan Silva Ferreira Pereira e William Gotelipe Silva, convidando para participar da reunião plenária no próximo dia 11/7/2016, para receber os diplomas de mérito comunitário. Ofício número 98/2016, que encaminha ao prefeito cópia do autógrafo de lei número 30/2016. São essas correspondências, presidente.
Na ordem do dia, solicito, senhor secretário, leitura de indicações, requerimentos, moções, projetos de lei, resoluções, se houver, sendo esta matéria na primeira parte dos nossos trabalhos, sem discussão e sem comentário.
Vamos para as indicações. Senhor Presidente, indico a Vossa Excelência, nos termos regimentais, solicitar ao Senhor Prefeito Municipal que analise, por meio da Secretaria competente, viabilidade de instalação de redutor de velocidade na rua Padre Antônio Cândido, próximo ao número 5, São Gonçalo do Bação. Justificativa: aumentar a segurança no local, alguns motoristas abusam da velocidade, oferecendo risco a moradores e frequentadores do local. Sala das reuniões, em 27 de junho de 2016, Leandro Silva Marques. Quem indica a Vossa Excelência, na forma regimental, solicitar ao seu prefeito municipal que providencie, por meio da secretaria competente, pavimentação da rua União, no bairro Gutierrez. Justificativa: rua bastante esburacada em período chuvoso, fica quase intransitável. Sala das reuniões, em 27 de junho de 2016, Leandro Silva Marques. Quem indica a Vossa Excelência, nos termos regimentais, solicitar ao seu prefeito municipal que providencie, por meio da secretaria competente, pavimentação ou cascalhamento no final da rua Gonçalves Dias, no bairro Capanema. Justificativa: no final da rua existe um pequeno espaço de aproximadamente 300 metros, necessitando de pavimentação para facilitar o acesso dos moradores ao local. Sala das reuniões, em 27 de junho de 2016, Leandro Silva Marques, vereador. Senhor Presidente, indico a Vossa Excelência, na forma regimental, que seja solicitado ao chefe do Executivo, juntamente com a Secretaria Municipal de Urbanismo, verificar a possibilidade de solicitar a um empreendedor do loteamento do bairro Novo Tibirito 2, com relação à compensação ambiental exigida na área central da Avenida Tiradentes, embaixo da rede elétrica, seja seguido o mesmo modelo da praça no bairro Novo Tibirito. Justificativa: visando dar continuidade ao padrão já executado pela Prefeitura na praça, localizada na Avenida Tiradentes, sugere-se que o projeto proposto pelo empreendedor do loteamento Novo Tibirito 2 seja alterado conforme o modelo já executado pela Prefeitura. Sala das reuniões, em 27 de junho de 2016, Maximiliano Silva Beta Fortes. Quem indica a Vossa Excelência, na forma regimental, que seja solicitado ao chefe do Executivo, juntamente com o gabinete do prefeito, estudar a possibilidade de incluir nos eventos da Prefeitura que tiverem inscrições antecipadas de deficientes auditivos, intérprete de Libras. Justificativa: a proposta visa promover acessibilidade e inclusão às pessoas com deficiência auditiva em eventos realizados pela Prefeitura Municipal. Sala das reuniões, em 27 de junho de 2016, Maximiliano Silva Baeta Fortes, vereador. Senhor Presidente, indico a Vossa Excelência, na forma regimental, que seja solicitado ao chefe do Executivo, juntamente com a Secretaria competente, instalação da rede de drenagem pluvial na rua Casemiro de Abreu. Justificativa: a rua não possui rede de drenagem pluvial e, no período chuvoso, a água empoça e acaba escoando por uma área verde que existe ao lado do número 166, provocando a erosão e colocando em risco as construções vizinhas. Sala das reuniões, em 27 de junho de 2016, Denilson Francisco Braga. Quem indica a Vossa Excelência, na forma regimental, que seja solicitado ao chefe do Executivo, juntamente com a secretaria competente, a colocação de placa indicativa com o nome da rua Boa Viagem, no bairro Padre Adelmo. Justificativa: a rua não tem placa de nomeação e dificulta a identificação pelos agentes dos Correios, fazendo com que os moradores tenham que buscar suas correspondências na agência central. Sala das reuniões, em 27 de junho de 2016, Denilson Francisco Braga, vereador. Senhor Presidente, indico a Vossa Excelência, na forma regimental, que seja solicitado ao chefe do Executivo providenciar, através da secretaria competente, colocação de containers, lixeira, na rua Vila Alegre, esquina com rua Esperança, no bairro Padre Adelmo. Justificativa: os moradores dessas ruas depositam seus lixos no cantinho do poste devido não ter lixeira. em imensa quantidade de sacolas de lixos espalhadas no chão, ainda não bastando os cachorros espalharem os lixos, deixando a rua suja e com mau cheiro. Sala das reuniões, em 27 de junho de 2016, Francisco Alves de Souza, vereador. Senhor Presidente, indico a Vossa Excelência, nos termos regimentais, solicitar ao seu prefeito municipal, por meio da secretaria competente, que providencie a demarcação de ruas e delimitações de acesso no bairro Munu, melhorando assim a circulação de veículos, a pedido da comunidade, para melhor segurança a todos, pois o local não tem sinalização ordenando o tráfego de veículos. Sala das reuniões, em 27 de junho de 2016, Antônio de Oliveira Bosco, vereador. Não temos requerimentos hoje, sobre isso, só indicações. Pauta da reunião ordinária do dia 27 de 6 de 2016. Projeto de Lei 16/2016 dispõe sobre as diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária de 2017 e das outras providências, de autoria do Executivo, em redação final. Projeto de Lei nº 29/2016, que altera o quadro específico de classes de cargos de provimento efetivo do Plano de Cargos e Vencimentos, aprovado pela Lei Municipal nº 3.008, de 2014, com alterações posteriores, também de autoria do Executivo, em redação final. Projeto de Lei nº 31/2016, que denomina Rua Portal das Palmeiras, a antiga rua projetada no bairro Santa Efigênia, neste município, de autoria do vereador Antônio de Oliveira Bosco, em redação final. Projeto de Lei 34/2016, que denominam as ruas Turquesa, Topázio, Diamante, Pérolas, as ruas 1 a 4, no loteamento Esmeraldas, localizado no bairro Novo Horizonte, neste município, de autoria do vereador Antônio de Oliveira Bosco, que vai para as comissões. Projeto de Lei 35/2016, que denomina a rua Efigênia Braga de Oliveira e Silva, na rua 1, localizada no Bananal, bairro Munu, neste município, de autoria do vereador Antônio de Oliveira Bosco, que vai para as comissões. E projeto de resolução 2/2016, que regulamenta no âmbito deste Poder Legislativo Municipal o reaproveitamento, a movimentação, a alienação e outras formas de desfazimento de material, de autoria da mesa diretora, que vai para as comissões. É essa a pauta, senhor presidente, a matéria do dia.
Solicito do senhor secretário verificar no item de palavra livre existência de oradores inscritos.
Assim, senhor presidente, pela ordem: Leandro Silva Marques, Rildo Xavier de Moraes, Rosilene do Carmo Cardoso, Maximiliano Silva Baeta Fortes, Denilson Francisco Braga e Gilmar Alfenas.
Gostaria de cumprimentar a todos que acompanham os nossos trabalhos e dizer-lhes que, conforme aprovado na última reunião, nós temos dois oradores que farão uso da palavra, o senhor Lúcio Passos e Marilda Almeida. E nós temos também seis vereadores inscritos. Então, gostaria de solicitar do plenário, os senhores vereadores, se concordam, a gente passa o Lúcio e a Marilda para falar e depois a gente continua os nossos trabalhos. Então, eu agradeço os vereadores e nós convidamos, então, para fazer o uso da palavra, senhor Lúcio Passos Ferreira, Marilda, vocês ficam à vontade para organizar a fala de vocês. Gostaria de destacar também aqui a presença do Antônio Avelar, companheiro nosso aí que está sempre aqui em cima, Lúcio. Antônio Avelar, secretário de Agricultura do município.
Boa noite a todos. Senhor presidente da Câmara, boa noite, né? E cumprimentando o presidente, nós estamos cumprimentando todos os vereadores. Obrigado aí pela oportunidade, né? Obrigado pelas pessoas também que receberam o nosso convite para poder a participação. A matéria, ela tem desenvolvido um trabalho no município e anualmente a gente entrega o relatório para a Prefeitura Municipal, né? Para os nossos parceiros e também para a Câmara Municipal. E hoje a gente solicitou ao senhor presidente a oportunidade de fazer uma apresentação para vocês do nosso trabalho, né? A Marilda, ela vai iniciar os trabalhos das nossas atividades. Nós vamos tentar aqui, uns 10 minutos, repassar para vocês uma informação de quase 365 dias e mais de 200 dias de serviço. Tá? Por enquanto, obrigado.
Boa noite, senhores vereadores, o público em geral. Agradecer, né, esse espaço e mostrar para vocês um pouco do trabalho de ATER no município de Itabirito. ATER, em Minas Gerais, é assistência técnica e extensão rural. Apesar, gente, da EMATER Minas Gerais ser a mais antiga do Brasil, muitos municípios ainda não conhecem o trabalho de ATER. Primeiramente, por ser um trabalho muito amplo, né? A extensão rural hoje, ela trabalha com desenvolvimento. Então, todas as ações que convergem para o desenvolvimento, a extensão rural usa isso para o trabalho dela. Tá? Nós temos ali a missão e a visão, né? A missão, promover o desenvolvimento sustentável por meio da assistência técnica e extensão rural, assegurando a qualidade de vida da sociedade mineira. A visão é ser essencial à sociedade mineira, com excelência na prestação de serviços de assistência técnica e extensão rural para a promoção do desenvolvimento sustentável dos municípios de Minas Gerais. Então, gente, resumindo, toda oportunidade que leve ao desenvolvimento, a gente usa para o nosso trabalho. Claro que, em parceria com o município, em parceria com o público nosso principal, que é a agricultura familiar, os moradores do espaço rural, os artesãos e os produtores caseiros, né? A produção artesanal. Ali a gente tem um mapa com os municípios, né, onde a extensão rural atua. São 790 municípios atendidos, né, 400 mil agricultores recebendo assistência técnica. Isso aí é só para a gente ter uma ideia do que é a extensão rural em Minas Gerais. A equipe local de Itabirito, a gente está ali com a Valesca, né, assistente administrativo.
Valesca está lá, gente. Quem não conhece, Valesca, por favor. Essa é a Valesca.
É um funcionário cedido pela prefeitura, né, o assistente administrativo. Há 3 anos, a Valesca já está trabalhando com a gente. Eu atuo como extensionista de bem-estar social. O bem-estar social, ele trabalha toda a parte social da agricultura familiar e dos pequenos artesãos. Então, o que significa isso? É a organização, é fomento de atividades que geram renda e desenvolvimento. Há 12 anos eu estou no município, né, com uma 4 anos eu fiquei fora e agora retornei há 3 anos. Lúcio, como extensionista agropecuário, né, que atua em toda parte da produção agropecuária, e todo o trabalho nosso é linkado. Todo o trabalho de agropecuário é linkado com a parte social, a parte da organização e de fomento, né? Há outras atividades também, como a comercialização, como o turismo rural, como atividades de artesanato, e por aí vai, gente, não tem fim. Toda área que for possível a gente trabalhar, a gente trabalha, de acordo com a realidade do município e com o querer desses produtores e desses artesãos, no caso. A EMATER trabalha com inúmeros parceiros, toda a oportunidade de parceria é realizada. Não tem condição da gente trabalhar desenvolvimento sem parcerias. Tá? Então, ali a gente tem alguns dos parceiros, né, que hoje a gente trabalha, mas também aberto a qualquer tipo de parceria, a qualquer tipo de oportunidade de realizar esse trabalho. Por exemplo, se a gente fica sabendo que existe um edital da Caixa Econômica Federal que caiba no nosso trabalho, a Caixa passa a ser um parceiro. Se a gente descobre que tem um outro edital onde a gente consegue fazer uma parceria, a gente vai atrás e por aí segue o trabalho. Pode passar. Agora a gente vai entrar nas ações e abrangências, né? Vou deixar a Lúcia falar um pouco e a gente vai fazendo um link aqui nós dois. Pode ir.
Acho que esse aqui está com um problema, né? Gente, é importantíssimo, né? Todas as ações que a gente vai apresentar para vocês aqui agora, elas estão ligadas ao município de Itabirito. Né? Então, não é um trabalho único da EMATER. Né? Como vocês viram, o processo anterior é um trabalho de parcerias. Né? A nossa grande parceira é a Prefeitura Municipal de Itabirito e a Câmara dos Vereadores, né, que pratica as leis do município e estão ligadas diretamente ao processo produtivo de Itabirito. Principais produtos agropecuários. Eu não vou colocar ali, ficar lendo cada um deles, mas é só caracterizar a quantidade de produtos que nós temos em Itabirito, a diversidade. Né? Os volumes, as áreas, se nós compararmos com as áreas produtivas do Brasil, são pequenos. Né? Mas o nosso município ele tem toda uma característica ambiental, rural, e a diversidade que nós temos. Ó, palmeira para palmito, bovinos, cabras, feijão, eucalipto, cana-de-açúcar, mandioca, mel, aves, né? Tem de vários tipos, de postura, de corte, madeiras nobres, plantas ornamentais, hidroponia, suínos, cachaça, milho, grão, silagem e turismo rural. Então, ali representa cada um dos setores que Itabirito pratica e nós vamos caracterizar para vocês algumas ações que foram realizadas em 2015. Ok? Né? O próximo. É interessante, né, a diversidade que existe no município de Itabirito. Né? Quem bem conhece, são mais de 1000 propriedades rurais. E ali já começa alguns dados da EMATER de 2015, juntamente com a Secretaria de Agricultura e Pecuária. Público geral atendido, sem repetição. A gente comenta sem repetição, gente, embaixo ali, público geral atendido com repetição, é porque o produtor nos procura, a gente visita o produtor, então esse produtor ele é recebido 2, 3, 4 visitas que ele recebe durante o ano. Então, o público geral atendido, sem repetição, 296 produtores, público geral, 1.484. E os alunos do PENAI, 8.500 alunos, e aqui na frente nós vamos explicar para vocês o que significa esses 8.500 alunos atendidos. O próximo. Informações e serviços oficiais na área rural de Itabirito. A EMATER, né, como vocês viram, nós estamos em mais de 93% dos municípios. E essas ações que são feitas aqui no município de Itabirito são feitas também nos outros municípios, cada um com a sua característica. E a EMATER tem responsabilidade, junto ao governo estadual, federal e municipal, das seguintes informações oficiais. ICMS Solidário, a Lei Robin Hood, nós fazemos juntamente com a Secretaria de Agropecuária. A Safra Agrícola do IBGE, todas as informações que o município tem, quais são as áreas que tem, quantos produtores, também são dados fornecidos pela EMATER, pelo conhecimento, né, e pelos trabalhos junto aos produtores. Os preços de terras e serviços da Fundação Getúlio Vargas, que este ano passou como responsabilidade da Prefeitura Municipal. A prefeitura municipal hoje, ela é responsável dos preços de terra, de serviços não, mudou o processo. Tá? E a Emater é uma colaboradora, juntamente com os outros grupos que tem para verificar os preços de terra no município. Programa de alimentação escolar, o PENAI, nós vamos comentar daqui a pouquinho, e a DAP, Declaração de Aptidão, PRONAF, que é fundamental, está ligado ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, né, que acabou, já mudou para essa secretaria agora, e essa DAP é a que vai caracterizar o pequeno produtor e dar todos os benefícios que ele pode participar. Ok? Gente, as perguntas depois, se puder anotar alguma coisa, a gente no finalzinho, alguma dúvida que tiver, a gente responderia, pode ser? Uma coisa fundamental que a Emater trabalha, né, essa parceria da parte técnica, da parte de bem-estar social, é com as associações. Né? Então, organização e fortalecimento das formas associativistas, de grupos de interesse, associações e conselhos de gestão. A Marilda foi bem clara, não adianta, né, o município querer, a Emater querer, se os produtores não quiserem que aquilo aconteça. Nós somos facilitadores e damos as oportunidades de acontecerem. E a gente trabalha muito para poder atingir aqueles 1.480 pessoas através de reuniões, através das associações. Esse é o grande segredo da Emater no estado de Minas Gerais, trabalhar com grupos de pessoas, não com indivíduo. O próximo. Essa aqui é uma reunião de um conselho, né? Reunião do CMDRS, Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável. A metodologia participativa, levantamento de campo, o que de fato os produtores precisam na sua comunidade, no setor agropecuário e no contexto geral, para o seu desenvolvimento. Né? E reunião da APERI, que é a Associação dos Produtores de Palmito da Estrada Real, Região dos Inconfidentes.
Gente, só lembrando ali naquela anterior, um pouquinho, essa metodologia participativa é a metodologia da extensão rural de hoje. Então, a gente tem todo um suporte de coordenadores que nos ajudam em todas as necessidades. Ali mesmo, a coordenadora Maria Helena veio participar de um trabalho lá no Marzagão. Então, a Emater, nós estamos aqui, nós dois, né, eu e Lúcio, no município, trabalhando com todos esses parceiros, mas atrás a gente tem uma equipe de mais de 100 coordenadores, né, 100 especialistas que nos apoiam. Então, isso é muito importante vocês conhecerem, né, essa estrutura que a Emater possui.
Perfeito. Vocês viram a diversidade de produtos no nosso município. Qual é o técnico que tem capacidade de conhecer todas aquelas ações? É difícil. Né? Então, a Emater, dentro do contexto dela, com os mais de 2.200 funcionários no estado, tem pessoas específicas para nos apoiar quando a gente necessita. Ok? Próximo. Programas e projetos desenvolvidos em Itabirito, né? Aquela fotografia foi a missa que aconteceu lá em Acuruí, ela mostra bem a diversificação dos produtos de Itabirito. A feira do PENAI, no Colégio Pitágoras, que os agricultores familiares tiveram a oportunidade de comercializar em Belo Horizonte, né? E 9 oficinas do Mazagão, na mata, para apreciar aquelas quitandas super saborosas. Nós vamos fazer alguns comentários de cada uma dessas ações agora, que são os programas e projetos desenvolvidos. Resultados dos programas e projetos desenvolvidos em Itabirito. Programa Nacional da Alimentação Escolar, o foco é a comercialização da produção da agricultura familiar e segurança alimentar. Nós vamos fazer um pequeno comentário daqui a pouquinho. Tá, aqueles alunos, 8.500 alunos beneficiados, são exatamente dessa área. Tá? Lembrando sempre, é um trabalho de parceria, não é só o resultado do trabalho da Emater. Agricultores familiares comercializando junto às escolas, 49. A PAF. Para isso acontecer, aconteceram 10 reuniões com os agricultores familiares, da Associação dos Agricultores Familiares, que é a PAF, para poder esse processo acontecer. E o comitê gestor, também formado por autoridades, pelas escolas, diretores, para poder organizar o programa. Só lembrando, o PENAI é um programa federal que obriga todos os órgãos estaduais, federais e municipais a adquirirem produtos da agricultura familiar. E eles precisam de um apoio, exatamente aí que entra, né, a prefeitura e a Emater. O próximo. é parte financeira, né? É parte de gestão, é parte de alimentação, mas é recurso do bolso do produtor, e esse dinheiro, em vez de sair para fora, fica aqui dentro do próprio município. Evolução financeira é um programa novo, nós começamos a trabalhar em 2010, 2011, 2012 que começou a adquirir, com R$8 mil, 2013, R$37 mil, 2014, R$79 mil, em 2015, R$86 mil, e uma projeção para esse ano de mais de R$100 mil de crescimento. Né? São valores pequenos, mas quando voltados, que ficam no município, que ficam para o produtor, e fora a qualidade do produto que os alunos estão recebendo, é um programa fora do padrão. O próximo. Aqui algumas fotografias, né? O apoio da prefeitura no fornecimento de mudas aos agricultores para produzir. Volta um pouquinho. Né? O agricultor pesando a sua produção para poder entregar às escolas. Um agricultor ali apreciando a lavoura dela, foi plantado. A gente está com a escala de plantio, resgatando aquele processo anterior que existia dos pequenos plantios. E ali a feira de comercialização lá no Pitágoras. Também, por que aconteceu isso? Porque os produtores produziam para o PENAI, houve uma oferta para se trabalhar em Belo Horizonte, então o resultado financeiro para os produtores nesse sistema. Próximo. É, um outro programa, Pecuária de Leite, Comunidade Mazagã e Cardoso, chamada Pública do Leite, né? É do Ministério da Ciência e Tecnologia. Eles têm um convênio com a Emater, como a Marido comentou, né? A Emater é uma empresa de economia mista. Então, ela busca verba federal, estadual, municipal, particular, né? Faz projetos próprios para os produtores. É, foi instalado aqui em Itabirito, existe recurso. Nós estamos trabalhando com 3 agricultores familiares. Nós fizemos a reunião de divulgação desse programa junto à PAF, na reunião da PAF. Foi feito o diagnóstico da propriedade, o que, que ele tem, qual que ele precisa, quais são as necessidades. Foi feito um plano produtivo, né, dessa unidade, quais são as necessidades para ele poder crescer na agricultura, na pecuária leiteira. E foram feitas mais de 92 visitas para esses produtores. Lembrando, a média desse grupo são 2 vacas por família. É, então, é um trabalho que pode ser feito para buscar melhorar e buscar a produção e renda desses produtores. O próximo. Né? Aqui é uma fotografia mostrando quando o programa foi lançado, na reunião da PAF, e aqui é exatamente aquilo que a Marilda estava comentando, que é o processo associativista que nós trabalhamos com os produtores nas reuniões. O próximo. Dentro da chamada de leite, nós temos a unidade de referência, que é do produtor, agricultor familiar, Ari França. Então, foi feito o diagnóstico dessa unidade, foi feito o planejamento, as visitas de acompanhamento e a implantação de unidades demonstrativas. Tá? Próximo. Ali é uma fotografia mostrando o Ari lá em Sete Lagoas, participando conosco de palestras técnicas, de conhecimento. E embaixo foi realizada uma unidade demonstrativa com o trator da prefeitura, onde que entrou com os serviços, para fazer lavouras para os produtores poderem acompanhar um dia de campo que foi feito em 2016, que é um próximo assunto, para o ano que vem. Né? Programa de fruticultura, PENAI, comercialização da produção de agricultura familiar e segurança alimentar. Esse programa, gente, podia ficar aqui mais de 2 horas comentando. Ele é super interessante, ele foi bem bolado. Foi juntado pela Emater, Belo Horizonte, Itabirito e pela Secretaria de Agropecuária, com parceria da Secretaria de Meio Ambiente. A Secretaria de Meio Ambiente, através do Conselho, conseguiu mudas para esses produtores. Então, há 3 anos foi lançado esse programa com o objetivo dos produtores produzirem fruta para quem? Para as escolas. Okay? É um programa bem interessante. Depois, esse aqui, com calma, vale a pena conhecer. Agricultores familiares participando, 14, em 9 regiões diferentes, aqui em Itabirito. Foram plantadas 4 espécies de laranja em épocas diferentes de produção para poder fornecer para a escola. Foram plantadas tangerina, limão e 2 variedades de banana. Né? 757 mudas plantadas, que corresponde a 3 hectares de fruticultura bem cuidado. E as parcerias da Secretaria de Agricultura, né? Então, com todo o processo de preparo do solo, calcalagem, adubo e a SEMAPA com fornecimento das mudas através do Conselho. Próximo. Ali as fotografias, né? demonstração de como abrir uma cova bem correta, com conservação do solo, respeitando o meio ambiente, localização das covas, né, em nível, com a família participando, porque é, né, agricultura familiar é o foco. Né? Ali já temos um produtor, já com aquelas bananas crescendo, e um outro, esse de baixo aqui, é um pomar de laranja em desenvolvimento, onde que ele fez o plantio de mandioca para poder integrar na lavoura nova. Ok? Próximo. Crédito rural. Também é um dos programas governamentais para poder o produtor fazer assim, eu não tenho recurso para trabalhar, então eu preciso de dinheiro. Então existe crédito rural subsidiado para o agricultor familiar e a Emater é a responsável junto dos agentes financeiros. DAP, Declaração de Aptidão Pronaf, que caracteriza o agricultor familiar, foram feitos 18 no ano de 2015. Projetos de crédito foram feitos 4 para o agricultor familiar, foi feito 4 para os demais produtores, né, que é aqueles que não são agricultores familiares. Cadastros de produtores junto ao agente financeiro foram feitos 6. E recursos que o banco liberou para esses agricultores foi na faixa de R$162 mil. O próximo. Aqui é uma fotografia de um agricultor familiar que adquiriu o seu veículo através do Pronaf para pagar em 5 anos com juros de 5,5% ao ano. Né? Esse projeto existe, ele continua funcionando, é só o produtor querer, agricultor familiar, que ele pode participar desse programa. Segurança alimentar e nutricional da família. Vocês estão lembrados? Resgate das quitandas, resgate do plantio da mandioca comercial, isso vai trazer o que para o produtor? Né? Vai trazer mais alimento para ele, aquele alimento que muitas vezes ele estava buscando aqui na cidade, ele passa a produzir para vender e também consumir em casa. Ok? Próximo. Ali também mostrando, né, a distribuição de sementes, um produtor começando ovos junto à escola Penai, produtor pesando a sua produção, o fubá também sendo produzido em escala comercial para entregar para as escolas. Próximo. Assessoramento, uma das funções também da Emater. Assessoramento técnico às unidades individuais e coletivas de beneficiamento e processamento de alimentos. Em suma, agroindústrias, seja caseira ou seja industrial. No caso ali, esse é o laboratório e a produção de palmito aqui de Itabirito, que a Emater tem dado apoio direto. Próximo. APERI, Associação dos Produtores de Palmito. Aconteceram 7 reuniões no ano passado, com 52 participantes. Equipamentos e insumos da agroindústria, depois de um trabalho de 4 anos, foi conseguido a emenda parlamentar, com apoio da SEMAPA, para a gente poder trazer esses equipamentos aqui em Itabirito. Né? Padre João, deputado estadual. Federal. Tá? Então, a emenda parlamentar dele e os equipamentos já estão funcionando aqui em Itabirito. Apoio no stand da Semana de Desenvolvimento Econômico, com a parceria com a SEND, e apoio na capacitação e início da produção da agroindústria, que está em pleno vapor. Próximo. Algumas fotografias mostrando, né, lá na indústria de palmito, beneficiamento, né, na participação no stand, e já o palmito vazado. Artesanato, deixa eu descansar um pouquinho, passar aqui para a Marilda.
Então, gente, o artesanato hoje em Itabirito, a gente tem aprovado, junto com o Contur, através do Funtur, um projeto de R$43 mil, onde a gente vai trabalhar os artesãos de Acuruí, São Gonçalo do Bação, e os artesãos do Distrito Sede, que são os artesãos aqui da sede de Itabirito. Tá? Esse projeto ele visa o trabalho com um designer, né? Um designer de reconhecimento internacional. Ele vem para trabalhar esses artesãos para poder a gente ter um artesanato de referência. Porque o trabalho manual ele é diferente do artesanato. O artesanato é quando ele tem a referência do município, quando a pessoa olha aquele produto e fala, esse produto é de Itabirito. Então, isso é o artesanato. O trabalho manual é quando ele é copiado de outras revistas, de outras pessoas que já fizeram aquilo. Então, esse trabalho, que foi, esse projeto, né, que foi aprovado junto ao Contur, com o dinheiro do Funtur, será realizado ano que vem, tá? Com esses três grupos. É, a gente tem aí 40 artesãos beneficiados diretamente, e isso pode ser transformado em 100 pessoas, né, indiretamente. É, o artesanato e o turismo, né? Por que o Funtur aprovou isso? Porque o artesanato ele é ligado diretamente ao turismo. O turista ele aparece, ele quer comprar um artesanato, ele quer comprar um produto que indique aonde ele esteve, né? E a gente já tem desenvolvido aí o projeto das caminhadas na natureza, né? Já completou 8 anos de projeto. E ali a gente vê a comemoração dos 8 anos do projeto Caminhadas na Natureza. E no outro slide a gente vê a Associação de Agricultores Familiares vendendo durante a caminhada. Então, é o produto, né, associado ao turismo. Pode passar. Tá? Ali mais algumas informações, né, sobre o artesanato, que hoje essas informações são de 2005, na verdade. O Brasil possui 8 milhões de artesãos, né, 500 mil artesãos em Minas Gerais, com um montante aí aproximadamente de 2 bilhões e 100 milhões ao ano. É o que o artesanato gera, né? Vou passar para a Lúcia novamente, para já encerrando.
Nós estamos fechando. A gente quer muita informação, é quase 200 dias de trabalho, então é muita coisa, né? Então, Mudas da Emater, Minas Gerais, Ministério da Ciência e Tecnologia, CEMAPA, né? O Ministério mandou algumas mudas aqui para a nossa região. Nós recebemos 480 unidades de frutíferas e distribuímos para 40 famílias. E um trabalho integrado com a Secretaria, conseguimos também distribuir 240 quilos de adubo e 140 quilos de calcário. E a CEMAPA também entregou nas propriedades para os produtores. O próximo. Aí um exemplo das mudas de alta qualidade, e ali o produtor fazendo o plantio com tecnologia dessas mudas para ter um resultado no futuro muito bom. Dia de campo. Em 2015, nós tivemos dois temas, duas ações do dia de campo, que acontece anualmente. Conservação do solo e água, foi o tema técnico, né? E a gincana rural, que aconteceu com as famílias. Apesar de ter chovido bastante, foi um espetáculo o dia de campo. Quem teve a oportunidade de estar lá, gostou, né? Foi na região de São Gonçalo e tiveram mais de 200 participantes devido à chuva. São fotografias lá do... Vai aparecer? Está aí? Não? Sumiu? Ó, então tá. Tinha umas fotografias mostrando ali algumas ações que aconteceram nesse dia de campo e também da gincana. E pifou. Sumiu? Ah, voltou lá? Compra em conjunto é uma outra ação também que a Emater realiza junto aos produtores para facilitar algumas dificuldades que tem de alguns materiais que eles precisam na propriedade. E o ano passado foi realizado nas mini balanças de vidros, peixes e adubos. Participaram 66 produtores dessa compra em conjunto. Próximo. Ali mostrando a fotografia dos peixes chegando aqui, que são os alevinos, né, que são distribuídos para os produtores. Eles compram, a gente só organiza junto com a CEMAPA para distribuição. E ali de produtos agroecológicos. Ali do lado de cá é produtos agroecológicos de caldas, exatamente para as fruteiras. Próximo. Implantação de políticas públicas com aplicação de recursos para melhoria de vida do agricultor familiar. Eu tinha conversado com o Antônio, achei interessante, antes de nós terminarmos, citar essas ações que já acontecem, nós somos parceiros diretos dessas ações e elas são fundamentais e o diferencial que Itabirito tem aqui na nossa região. Então, a Secretaria de Agricultura e Pecuária e Abastecimento, ela desenvolve análise de solo gratuita para o produtor, calcário agrícola de forma subsidiada para melhorar a qualidade. Gente, sem análise de solo e sem calcário agrícola, dificilmente você faz uma produção correta. Programa de patrulha agrícola, mecanização e aração, Programa de patrulha agrícola, mecanização. Trabalha com aração, gradagem, encalagem, plantio, transporte e roçar. Também tem equipamento para roçar. Vacina contra a brucelose, diretamente com o IMA. PENAI, programa de apoio e transporte. Né? No PENAI, tem a organização, o apoio, o transporte, trabalha com a nota fiscal, a chamada pública, porque a APAF, ela está amadurecendo, ela está criando as perninhas agora, mas sem o apoio da secretaria, nessa parte organizacional, dificilmente você teria o PENAI funcionando do como está funcionando em Itabirito. Serviço de inspeção municipal, sim, o viveiro municipal por fornecimento de mudas, comercialização no mercado municipal, que foi uma demanda dos produtores, e vem num momento muito interessante para poder exatamente pegar o restante daqueles produtos que você não consome em casa nem vende para o PENAI, mercado municipal à disposição. O programa de assistência técnica de extensão rural, realizado com a EMATER e com os técnicos da secretaria, unidades municipal de cadastramento, INCA, cartão do produtor rural. Matadouro municipal também é a secretaria responsável. Programa de distribuição de sementes e mudas, né? Recebe várias sementes, várias mudas e distribui para os produtores. Né? E apoio também aos apicultores do município. Próximo. Ali são algumas fotografias mostrando a equipe de máquina agrícola preparado o solo, né? A distribuição de mudas e a coleta dos produtos para o PENAI, né? E a análise do solo realizada por um dos técnicos da prefeitura e com a juventude para, na sua participação. E a matéria tem um convênio com o município, né? E existe um retorno financeiro. Então, o pessoal da nossa equipe de Belo Horizonte, eles fazem essa projeção. Então, para cada um real, nós temos ali a coluna dos valores, e aqui, prefeitura e EMATER. Então, para cada um real investido pelo município de Itabirito no serviço de assistência técnica de extensão rural junto à EMATER, a EMATER, no município, reverte isso em R$ 3,81. Significa, a prefeitura investiu faixa de 100 mil reais, em 2015, e teve um retorno direto e indireto de mais de R$ 400 mil. Ok? Próximo. Gente, aqui pedi a Marilda para ler o finalzinho para a gente.
Eu gostaria só de acrescentar aqui, gente, que eu acho muito interessante uma informação, o seguinte. Quando a gente fala 100 mil comercializado pelo agricultor familiar para merenda, a gente pode achar que 100 mil é pouco, né? Para um montante de um município do tamanho de Itabirito, né? Mas, na verdade, gente, porque a agricultura familiar, ela é um modo de vida, são modos de vidas, né? Então, as pessoas que moram no espaço rural, que são agricultores familiar, eles têm aquilo como modo de vida. Então, uma oportunidade deles venderem um pouco, deles gerarem uma renda financeira, né? Porque com a produção eles já geram a renda de vida, de sobrevida deles, né? Porque se eles moram no campo, eles têm que gerar essa sobrevivência. Mas, então, essa renda, para eles, é muito significativa. Tá? E não só essa renda, como a oportunidade de comercializar o trabalho deles. É o que Lúcio falou com relação ao mercado, né? Mercado municipal. Como resultado, né, social? É um resultado muito grande, porque a pessoa ela não pode plantar só um canteirinho de couve para merenda. Já que ele vai plantar uma quantidade maior. Então, a partir do momento que ele tem o mercado para a sua segunda oportunidade de comercialização, é muito importante. O que a gente tem visto, na verdade, como resultado desse trabalho de ATER e de parcerias no município para a agricultura familiar, é o retorno da cultura de produção. A gente tem sentido muito isso, que Itabirito está voltando a produzir alimentos. Né? Nunca deixou de produzir, mas a gente está vendo um número muito grande de agricultores familiares, de pequenos agricultores, de pequenos empreendedores voltando ao mercado de geração de ocupação e renda. Então, isso a gente tem muita satisfação, né, desses resultados, né? Muita satisfação do município, que tem a empresa já há mais de 30 anos, né? Uma realidade que não é uma realidade de grande produção de alimento, mas que hoje é uma produção expressiva. É uma produção expressiva não só pela quantidade de alimento que se produz, mas pela volta dessa cultura da produção. Então, a gente agradece, né, a esse espaço e continua contando com os parceiros, né, que Itabirito é referência no Estado nessa questão de parcerias tanto do poder público quanto da iniciativa privada. A sociedade organizada também é muito significativo para a EMATER no município, né? Os conselhos, as associações. Então, a gente agradece essa oportunidade e estamos à disposição de vocês para qualquer dúvida. Obrigada.
A Câmara agradece a participação aqui do Lúcio e da Marilda. Eu gostaria de perguntar alguns vereadores se alguém quer fazer uso. Pode ficar à vontade. Tem Léo, Rose e Gilmar. Léo, Rocha e Gilmar, por enquanto.
Boa noite. Também. Primeiramente, a gente agradece, né, por esse relatório tão bem feito, das atividades, dos projetos, dos programas. E é uma proposta realmente muito produtiva e promissora, porque a gente busca desenvolvimento na área rural, né, para os pequenos produtores, né, em todo o âmbito do que vem trazer desenvolvimento. Assim. Parabéns aí pelas atividades. Eu gostaria só de fazer dois questionamentos. O primeiro, porque não sei se passou despercebido, se passou, vocês me desculpem. É porque a gente vê muitas atividades, a gente vê muito, né, muita proposta para as comunidades da zona rural, né? E eu não vi nada que voltasse, por exemplo, aqui para a região do Mazagão. Então, assim, eu gostaria só de entender se é por uma questão de terreno mesmo, de propício para algum tipo de manejo, né? Porque é uma comunidade hoje de Itabirito que vive muito esquecida, né? Tanto pelo executivo, às vezes eu sinto até pelo legislativo mesmo, assim. E eu acho que a oportunidade de um projeto tão interessante, tão bacana quanto esse, poderia, por sua vez, estar envolvendo, de certa forma, né, aquela comunidade nesse propósito de estar incentivando, porque a gente tem informações de algumas pessoas que cultivam, né, não sei em qual proporção, na verdade, mas a gente vê que existem pessoas. E hoje acaba sendo uma comunidade com um pouco menos de oportunidade, né? Isso eu falo com muita propriedade, porque eu já trabalhei numa função onde a gente acompanhava esse desenvolvimento das associações comunitárias. Então, esse é o primeiro questionamento. E o segundo, eu gostaria só de ter uma informação sobre o tempo de execução do projeto dos artesãos, né, que contempla o valor de 43 mil, uma média de 40 artesãos. Eu gostaria só de saber como que vai funcionar esse projeto. Né, ele tem um tempo específico? Já está definido os grupos, que acho que você me citou 3 ou 4 grupos. Obrigado.
Deixa eu iniciar pelo processo mais largão. A gente até pedir perdão ao presidente, obrigado pela oportunidade, né? Nós extrapolamos um pouquinho mais do tempo. Mas você viu que é muita informação e a gente não colocou só num contexto geral, né? Mas em relação ao Mazagão, a gente tem feito o trabalho, aquele trabalho todinho que você viu ali da bovinocultura, dos 13, 12 são do Mazagão, né? Do Penai nós temos 5 produtores sendo trabalhados, 5 ou mais produtores, né, trabalhado no Mazagão. A gente tem feito um processo bem, um processo bem intensivo no Madragão, exatamente baseado nesses fatores e nessas necessidades que você mostrou. Aquele levantamento de comunidade todo foi feito no Mazagão. É porque a gente não caracterizou as regiões. Nós trabalhamos em todas elas, mas algumas regiões mais específicas. São Gonçalo do Bação e Mazagão é um trabalho mais intensivo. É porque a gente não tinha caracterizado os nomes.
Eu acho que é bacana depois, né, numa oportunidade, até uma divulgação na própria comunidade, né, através de uma faixa, perto da associação comunitária, ali perto da entrada da comunidade, até para servir de incentivo para os demais moradores, que talvez muitos nem saibam, né, da execução do programa e do projeto, que aí aquela comunidade já começa a ser percebida, quem está ali dentro, os membros, olha, tem alguém aqui que está fazendo isso. E vão buscando informações e automaticamente as oportunidades, né?
Está correto, está correto.
Só completando, gente, o Mazagão realmente é uma localidade assim, que precisa de um trabalho, né, de muito... Que a extensão rural você não faz com um ano. É um trabalho que só tem hora para começar, né? Não tem hora para acabar, porque você trabalha com desenvolvimento. Então, desenvolve uma coisa... já parte para outra, né? As pessoas mesmo vão demandando. A gente fez uma viagem técnica a Congonhas para conhecer a Associação de Agricultura Familiar de lá, e grande parte dos integrantes dessa missão técnica foram do Mazagão. Foi uma maravilha o trabalho. A gente fez também, em parceria com a CEMAPA, ano passado, nós realizamos mais de 10 oficinas de quitanda na Associação Comunitária do Mazagão. É uma turma bacana que a gente tem que voltar, continuar o trabalho, né, porque é aquilo que a gente falou, só tem hora para começar. O trabalho o projeto do artesanato, ele foi aprovado no CONTUR. Porque o CONTUR ele tem essa ligação com o turismo. Eu apresentei o projeto e o CONTUR aprovou. Porque existe o FUNTUR, né? Que é o Fundo de Recursos para o Turismo. Então, esse projeto ele foi aprovado com esse recurso do FUNTUR. Tá? Então, ele tem previsão de iniciar ano que vem. Tá? Os três grupos, o grupo de São Gonçalo, o grupo de Acuruí e o grupo do Distrito Sede, que são aquela associação de artesãos que já tem a sede ali na Praça da Estação. Tá? Mas nada impede que outros grupos entrem também, tá bom?
Eu acho que é importante, e eu bato nessa tecla, porque existem vários grupos, a gente sabe disso, inclusive o Distrito 7, ele engloba moradores de todos os bairros, né? Acho que quando for entrar o processo de execução, né, que ele já tiver com toda a deliberação, é bom trazer essa informação, porque às vezes alguém procura a gente, né, no gabinete, a gente faz um trabalho muito, muito próximo desses artesãos, que a gente vai ter uma informação mais ampla.
O interessante, assim, porque como a associação aqui da sede, que tem a sede na Praça da Estação, né? Então, sempre que alguém procura a gente orienta, assim, procura a associação de artesãos. E também porque é importante essa união e essa organização, né? Eles estarem organizados em associação.
Ok, muito obrigado, gente. Boa noite, sucesso.
Boa noite.
Não, senhor presidente. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais membros da mesa, vereadores, público presente, assessores, funcionários da casa, imprensa. Boa noite, Lúcio e Marilda. Prazer recebê-los aqui nessa casa. Parabéns pela prestação de contas. É importante a gente saber, né, como é que andam as atividades, principalmente pela importância da EMATER no meio rural, né? Principalmente no meio rural. Eu quero salientar algumas questões aqui. Primeiro, um repúdio ao governo Michel Temer, que tem praticado retrocessos nos cortes dos orçamentos do MDA, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, de maneira expressiva, e tem prejudicado de sobremaneira o pequeno produtor, aquele produtor da agricultura familiar, prestigiando aí o agronegócio e os usos dos agrotóxicos, que é uma luta aí constante dos pequenos produtores, né? A respeito das ações, eu acho importantíssimo o incentivo, né, o convênio da Prefeitura com a EMATER para criar a questão mais estrutural, a questão da parte técnica da EMATER e a questão do apoio institucional, principalmente dos governos estaduais e federais, nas políticas públicas da agricultura, né, sobretudo a agricultura familiar. O PNAE, né, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, é importantíssimo para a questão do crescimento dos pequenos produtores, para a questão da própria sobrevivência, da diversificação da economia, e a gente tem visto alguns números aí que nos agrada muito com relação ao PNAE. A gente percebe Raul Soares, Tiburcio, Ricardo Trabalho no Tiburcio, Industrial, né, várias escolas, inclusive da rede municipal também, fazendo uso e comprando do produtor rural, estimula a economia, o dinheiro circula no local. Então, um projeto muito bacana do MDA. O apoio institucional, né, que a PERI vem recebendo de vocês, não só na questão da logística, da questão das palmeiras, daquelas primeiras dificuldades da instalação do plantio, e a importância da emenda parlamentar do Padre João, que você citou muito bem aí, para a questão da estrutura, para viabilizar o funcionamento efetivo da PERI, que até então não dava aquela startup, né? Apesar de a prefeitura fez a parceria, criou a sede, a fábrica, e a coisa não conseguia startar por falta da questão dos equipamentos. E a importância do PRONAF, você, né, lembrando aqui, estava falando com você aqui, da nossa reunião com o Padre João, lá no gabinete, onde viabilizou a questão da liberação dos recursos do PRONAF. Nós tivemos aí para 2013, 2014, a previsão de 22 bilhões do PRONAF. Itabirito nunca havia aprovado um projeto do PRONAF em Itabirito destinado aos pequenos produtores. Então, nós tivemos aí a aquisição do carro pelo Miguel, pelo Celinho, né, por uma série de pessoas, justamente devido a esse subsídio que o governo dá, que você citou muito bem, da taxa módica, né, a longo prazo, um prazo de carência bacana, para incentivar os produtores. São essas ações, eu acredito nessas ações, né, são ações que vêm contribuir realmente para incentivar o pequeno, para, né, para movimentar a economia local, para que produza, gere emprego, que gere renda e, acima de tudo, produza alimentos saudáveis, né? E você mostrou muito bem a diversificação da produção agrícola em Itabirito, que as pessoas muitas vezes não têm nem noção, né, do que acontece nesse meio rural. Aí fica só para registro, parabenizando vocês aí pela relação. Eu só queria fazer uma pergunta a respeito do cadastro ambiental rural, né? Se houve, por parte da EMATER, uma orientação, um acompanhamento, um apoio, porque houve até uma mudança no calendário devido à dificuldade dos produtores em fazer esse cadastro, porque é georreferenciamento, é uma questão muito técnica, né? Muito moderna, para dizer assim, né? Muito tecnológica, para alguns proprietários que não tinham muito recurso, muito conhecimento da importância desse cadastro e de como fazê-lo. Só isso. Muito obrigado.
Obrigado. Presidente, só um comentário. Nós estávamos falando das parcerias, né? Me lembrou. Exatamente, nós tínhamos uma dificuldade enorme aqui de Itabirito de fazer crédito. Assim, os gerentes tinham que corria da EMATER e corria do produtor o mais longe que podia, né? Né? E com a interferência do poder público, houve essa mudança, mudaram até o gerente. Os gerentes que vieram nos três últimos anos para Itabirito, os três últimos gerentes, todos eles voltaram para o setor agropecuário. Está, né, faltando só agora o agricultor acreditar e querer buscar. Já melhorou bem, e é verdade. Se nós fizemos um levantamento anterior, tínhamos pouquíssimos financiamentos. Graças a uma ação em conjunta, né, houve uma modificação aí, está pedido para isso, ok? Em relação ao CAR, nós fizemos exatamente para aquele grupo dos agricultores familiares lá do Mazagão, que é da chamada pública, foi feito um convênio com o Estado para a Emater atendê-los. Né? Então, nós iniciamos já o processo do cadastro para esses agricultores familiares. Né? No Brasil, nós estamos bem, porque 73% das propriedades já foram cadastradas. Né? Falta agora ainda uma parcela. E, a Marilda está lembrando, sem custo para os produtores. E a Emater, ela está fazendo um convênio, não sei se é com o Estado de Minas Gerais ou com o governo federal, exatamente para dar continuidade ao atendimento para esses produtores. Porque a demanda do CAR é uma demanda específica. Né? Como as nossas ações são voltadas já para programas que nós realizamos, nós não temos capacidade física. Por isso que é um dos fatores que a gente tem trabalhado para a Emater crescer em Minas Gerais, com mais número de técnicos, para poder atender com melhor qualidade e diversificar o nosso processo. Mas já existe isso, a Emater está capacitada, só falta um pequeno convênio ou com o Estado ou com a Federação para poder executar maior número de cadastros nos municípios de Minas Gerais.
Lúcio. Boa noite, Lúcio, Marilda, Valesca, Zé Geraldo, Antônio, Andréia, que são os, o Antônio, nosso secretário de Agricultura também, então tem feito um trabalho maravilhoso na cidade aqui. Eu quero mais no sentido de parabenizar vocês também, porque eu vivi muita coisa com a mudança até do matadouro, a transformação do matadouro para o frigorita, que foi assim, um ganho muito grande para Itabirito, né? Não só para nós que eu morei muitos, minha mãe mora ainda, mas eu morei muitos anos colado no matadouro. E estou falando só de uma parte do mau cheiro que a gente passava dentro do bairro inteiro ali. Nós que morávamos colado, a gente nem sentia mais o mau cheiro, tanto já estava acostumado já. Né? Mas sem contar da porcaria que a gente comia dentro dos açougues, a gente comprava nos açougues aqui, porque depois que transformou em frigorita, eu acompanhei muito lá o tanto de pau que eles davam, que eles dão até hoje ainda nos fígados de boi, né, que é onde que vai as impurezas dos animais, a nossa também. Então, isso tudo ia para o mercado, a gente comia e achava bom ainda. Às vezes tinha algumas doenças que você nem sabe de onde que vinha, que com certeza esse era um dos itens fortíssimos que acontecia para a gente aqui. O tempo todo a gente estava comprando, pagando para adoecer. Então, parabenizar vocês também, porque realmente esses projetos que foram criados e já estão funcionando hoje dentro do nosso município, computando com a competência de vocês também, porque 27 anos, eu sei que você começou criancinha ainda, mas 27 anos na Emater é bacana, Marilda com 12, né? Então, assim, a gente sabe que são pessoas realmente competentes, né, pessoas certas no lugar certo. A gente tira o chapéu para vocês e parabenizar. O projeto da agricultura familiar, que o Antônio está encabeçando também, bacana mesmo. Assim, o agricultor, ele não queria mais saber de terra. Ninguém quer vender tudo que tem, vir para a cidade, né, para ficar de boa. Agora não, eles querem ficar no campo, produzir, porque eles estão sendo valorizados hoje. Então, isso é bacana. As merendeiras, né, que fazem merenda vendendo para vender para as escolas, elas estão todas satisfeitas. Vai lá, faz o bolinho dela lá, a prefeitura vai e compra, traz para as escolas, paga o preço do mercado. Então, eles estão muito satisfeitos. Com certeza, de um tempo para cá, houve um ganho muito grande para os itabiritenses, principalmente. Né? E o dia de campo também, que eu sempre participo, a gente vê a felicidade dos agricultores, né, disputando lá quem planta mais milho, o campeão do milho, e aí dá oportunidade para eles se destacarem também, aparecer e falar do trabalho que eles fazem, valoriza, bacana mesmo essa questão do dia de campo também. Então, só no sentido de parabenizar mesmo, e por essa prestação de conta aqui, que vocês estão fazendo aqui para a gente aqui, com certeza, para mim já estava tranquilo, porque eu tenho acompanhado muito o trabalho de vocês e da Secretaria de Agricultura também. Então, assim, mas para a população é importante o que vocês fizeram hoje aqui. E é parabenizar mesmo e vocês continuem mais 27, mais 50 anos com a gente aí. Muito obrigado. Hein?
Boa noite, amigos diretores, senhor presidente, colegas vereadores, público presente, funcionários da casa. E de maneira muito especial, cumprimentar aqui o Lúcio, né? Marilda, a Valesca, que estava até agora mesmo aqui, com a gente também. Cumprimentar aqui grande amigo, hoje secretário de Agropecuária, Antônio Avelar Neto, coordenador aqui do Mercado Municipal, Andréia, Zé Geraldo, né, do IMA, também essa turma novinha, né, que tem pouco tempo, que trabalha para a Agropecuária de Itabirito e trabalha de uma forma muito comprometida. Então, gente, a primeira colocação realmente é parabenizar pela atitude, pela iniciativa de vir aqui na Câmara fazer uma prestação de contas, né? Para nós, vereadores, é muito importante. Já acompanhamos o trabalho, particularmente da agropecuária, o time todo está aqui da Casa do Produtor Rural, né, como era chamada antigamente. Mas é muito importante o conhecimento mais detalhado, apesar que o Lúcio falou que tem muito mais, né, Lúcio? É, para nós entendermos ainda mais desse importante segmento de Itabirito. É, confesso que deu uma saudade da época que a secretaria, né, era em conjunto com o desenvolvimento econômico, e veio algumas lembranças aqui na cabeça de todo o trabalho que foi desenvolvido e perceber como evoluiu, viu, Lúcio? Como evoluiu, e aí eu quero colocar alguns tópicos e parabenizar, principalmente da agricultura familiar. Eu lembro que eu insistia, falava várias reuniões com o Lúcio, com o Antônio, com a Marilda, e, sobretudo, aprendi muito com vocês. Eu lembro muito do Lúcio, eu tenho sempre, quando eu tenho oportunidade, eu falo desse aprendizado, que o Lúcio me falava assim, eu que sou predominantemente da área urbana, Max, a agropecuária não é igual com indústria, não, que você coloca aqui e sai do outro lado pronto, não. Então, tem que ter calma, tem que deixar amadurecer, maturar, e realmente hoje a gente percebe isso. Como evoluiu esse segmento agrícola, sobretudo a agricultura familiar em Itabirito. E talvez, ou com certeza, o valor se torna maior ainda, Marilda, pelo momento que o país passa. Um momento difícil, complicado, todo o país, e a gente percebe aqui em Itabirito, a agropecuária fazendo o seu papel também de geração de emprego, geração de renda. Então, eu quero realmente parabenizar. Fiquei muito bem impressionado com alguns números. A merenda escolar, né, a PENAI, aí, saiu de 8 mil em 2012 para 106 mil. Aumenta aí de quase mais de 1000%, quer dizer, é muito significativo. É, a diversificação também na área agrícola, muito interessante. Quem falava que Itabirito poderia cultivar, né, ter a cultura de produção e fruticultura, hoje já é uma realidade. Então, a tendência é ampliar cada vez mais e a gente tem que destacar. É, depois, né, o que eu tenho realmente passando agora, além de parabenizá-los e Marilda, são duas perguntas. É, primeiro, queria que vocês falassem um pouquinho rapidamente uma importante ação que eu achei que tem uma interface muito grande, foi o curso que nós tivemos, Regional de Manutenção das Estradas Rurais, uma iniciativa da Emater com a Secretaria de Agropecuária. E a segunda pergunta fala da importância de criar a Secretaria de Agropecuária na visão da Emater. O que, que beneficiou, como é que, qual a visão de vocês técnicos especialistas da Emater. Isso é importante falar porque nós aprovamos aqui em 2013, por unanimidade, a criação da Secretaria de Agropecuária, como também aprovamos a ampliação do tempo, né, da cessão de uso da APERI para a produção e efetivação da indústria de palmito. Então, são essas perguntas, e principalmente essa ação das estradas rurais, as vicinais, que eu acho não, tenho a convicção que tem um efeito muito direto no meio ambiente, principalmente na questão do Rio Itabirito. Muito obrigado mais uma vez.
Obrigado, Marcos. É porque esse foi o relatório de 2016.
né? Já está antecipando um trabalho que já iniciamos, é porque é aquilo que nós estávamos falando, a gente começa lá atrás, né? Esse processo de estradas rurais, nós tivemos um primeiro momento em 2008, 2007, né? Com a subbacia do Bom Sucesso, onde houve um trabalho de conservação de estrada, né? Da microbacia e do meio ambiente. Então lá iniciou em 2008, nós estamos em 2016. Esse processo das estradas rurais, nós estamos com 3 anos de trabalho. Então, o ano passado já começou um treinamento, né? O Antônio disponibilizou membros da sua equipe, ele próprio esteve conosco em Ouro Branco, participando de alguns treinamentos sobre estradas rurais. E esse ano, de 2016, nós conseguimos um treinamento específico para Itabirito, onde tivemos mais de 40 pessoas treinadas, sendo 9 prefeituras que vieram de fora participar conosco, e mais de 10 técnicos de outros municípios da EMATER também que participaram. Então, em 2016, vamos fazer um relatório bem específico. Mas qual é o grande segredo das estradas rurais? Primeiro, o processo é o ambiental, né? As estradas rurais bem trabalhadas, elas estão ligadas diretamente ao meio ambiente sadio. E segundo, aquilo que todo mundo gosta de não botar a mão no bolso, econômico. Uma estrada rural bem trabalhada, ela não tem problema ambiental, guarda a água de forma correta, no lugar correto, para poder abastecer as nascentes e os nossos córregos e rios, e não gastamos excesso de dinheiro, né? E baseado nisso, presidente, né, vereadores, eu acho muito interessante que é exatamente esse momento da criação da Secretaria da Agropecuária de se pensar em estrada rural ser trabalhado pela Secretaria de Agropecuária. Nós já tivemos alguns debates, algumas informações sobre isso, acho que poderia voltar à tona, né? Porque o lugar de estrada rural é no departamento, é na Secretaria de Agropecuária. Vamos pensar sobre isso. E a importância da Secretaria de Agropecuária? Eu comparo da seguinte forma: você tem um trator, ele tem 4x4, dos 100 e... Vamos botar um trator de 95 cavalos, 85 cavalos, que é um bom trator, ele é forte, subir num morro de lama. Então, ele tem potência, tem estrutura, tem tudo. Ele chega na metade desse morro e ele começa a derrapar, né? Ele tem força, ele tem pneu, mas a lama está solta, voltada nas estradas, não houve manutenção, uma chuva que não estava sendo esperada, alguém passou lá e mexeu na hora errada, e esse trator não consegue subir. Se você tiver uma corrente, e ele está no topo, ele está bem aqui, ó, bem na chegadinha do topo, esse trator, né? Então, eu comparo esse trator com a nossa agricultura e pecuária antes da secretaria. O que a secretaria veio, né? Já existia uma estrutura, já existia um caminho, porque existiam outros órgãos, existia um convênio há muitos anos, a prefeitura trabalhando, os produtores buscando alternativas dentro da sua propriedade, mas o trator não passava, não conseguia chegar no topo do morro para chegar para fazer o trabalho dele. A secretaria é aquela corrente, né? Aquela estrutura de madeira que você pode colocar num pneu para poder ele pegar e acabar de subir. Potência tinha, tamanho tinha, força tinha e a área para preparar estava lá em cima. Então, eu considero a Secretaria de Agropecuária que vem num momento decisivo, onde que o município estava estruturado, os agricultores com vontade de fazer, né? As políticas públicas fluindo, né? E faltava aquele detalhe. Então, a secretaria veio muito no momento correto, onde exatamente deu aquele start final para você... Start final? Essa foi horrível, hein? Não. Deu aquele start para poder concluir essas ações que estão acontecendo. Então, por isso que agora a gente vai vendo os resultados que acontecem, né, do dia a dia. Então, a secretaria foi fundamental para o desenvolvimento do setor agropecuário de município e está sendo, né? Era fundamental para que as coisas aconteçam. Marilda?
Gente, extensionista é professor, então se deixar a gente vai falando, né? Mas eu acho importante, porque o Max falou bem, a valorização da agricultura familiar, né, ela se dá no momento importante. Então, um município que tem uma secretaria de agricultura, isso facilita os acontecimentos, né? Só aproveitando mais esse dado, até agora, julho, já foi entregue para a merenda escolar 1.300 quilos de pães e biscoito. Isso aí, eu não sei fazer a conta agora, reverter esses quilos, né, em número de pães, mas é um número bem expressivo. Acho que Ouro Preto ainda não fornece esse número para merenda. 1.300 quilos de pães e biscoito até julho. Então, a gente espera até o final do ano dobrar isso e um pouco mais. Um pouco mais do dobro.
Muito obrigado mais uma vez, Lúcio, Marilda, Valesca. Tomar a liberdade de estender aqui o agradecimento para a Antônia Velar, toda a sua equipe, a Andréia, Zé Geraldo, que há muitos anos vem trabalhando para a agropecuária. E é sempre um prazer recebê-los aqui. Tomara que volte outras vezes. Muito obrigado.
Senhor presidente, boa noite, Lúcio, Marilda, toda a equipe, o secretário Antônia Velar, e os demais membros da secretaria, Valesca, Zé Geraldo. A gente debateu sobre questões de gastos, né? A gente tem acompanhado isso a nível de governo federal. Uma das coisas que a gente acha interessante e foi muito importante foi quando nós criamos a Secretaria de Agropecuária. Eu acho que é uma secretaria, o Lúcio, assim, eu sou um admirador assim, do trabalho que vem desenvolvendo a nossa cidade há muitos anos, uma pessoa muito importante, conhece todo o nosso território, e esse é o caminho. Eu acho que o que nos preocupa, dentro de todo o diagnóstico que foi feito aqui, dentro da agricultura familiar, nós tivemos uma crise aí em commodities e por aí afora, eu acho que se não fosse a agricultura familiar e tal, nós teríamos entrado numa crise até pior. Eu acho que o caminho é esse, acreditar no pequeno produtor, porque ele vende no município, o dinheiro circula no município e vai virando aquela roda que vai fortalecendo a economia. E eu acho que o governo trabalhou muito bem isso, né? Nós tivemos aí a aquisição da Patrol, né? Da reta escavadeira, do governo federal, até aquele caminhão para dar suporte. Essa ideia que foi colocada de colocar as estradas na mão da secretaria para dar manutenção e atender a comunidade, eu acho que é o caminho corretíssimo, porque a Secretaria de Obras ela envolve todo o contexto do município na área urbana e outros interesses que acaba por atropelar o desenvolvimento desse trabalho na zona rural, que a gente sabe que é muito importante, principalmente quando na zona rural não se tem estrada. E nós tivemos uma grande extensão no município de Itabiri de asfaltamento ao longo desses anos, que requer um afastamento até da Patrol, porque ela vai para onde tem terra e onde precisa realmente ser patrolado, que são aqueles pequenos produtores que, na maioria das vezes, ficavam isolados, ilhados, uma vez por falta de recurso, porque não chegava até ele, ainda não chega a alguns produtores, eu acho que a secretaria vai conseguir alcançar isso. Tinha essa burocracia, que foi uma demanda que eu lembro quando o Rocha conversava isso com o Padre João e pedia que se fizesse essa interferência, que Itabirito tinha essa dificuldade de atender ao pequeno agricultor, e recursos do governo tinha para que isso acontecesse, o dinheiro está saindo, e muitas das pessoas não adquirem até porque não tem informação, e a informação é importante, eu sei que a secretaria está nesse caminho. Eu acho, dentro dessa importância, apoiar esse produtor na questão do êxodo rural, né, para a gente segurar, é uma luta. Desde quando a gente discutia no Conselho de Segurança Pública em Itabirito, quando foi criado o CONSEP, em 2000, quando eu fui eleito vereador, na primeira vez, a gente discutia a questão da insegurança que nós vivíamos em Itabirito. E dentro desse diagnóstico foram apontados, né, o índice de pessoas que saíam da zona rural, vinham para a cidade, ficavam perdidos, que não era o seu habitat, entrava nas drogas e aquilo... Né, para se sustentar na droga vinha violência. Tem outros diagnósticos também que levam a isso, mas isso era apontado naquele momento, e eu acho que esse trabalho ele caminhou para essa diminuição. E a secretaria, eu entendo que está de parabéns, né, a Emater também dando esse apoio. Eu acho que quando precisou e dentro da sua estrutura, ela tão bem fez. Eu temo com relação ao ministério que hoje foi cortado, virado secretaria, a gente teme muito por isso. E tenho visto uma propaganda forte na televisão, até de grandes empresas trabalhando o agronegócio, dizendo que aquilo é a salvação e é um grande engano, e foi provado para o nosso país que o caminho é investir no pequeno e também no grande, mas não esquecer nunca jamais do pequeno, que ele é quem precisa do suporte. E essa propaganda maciça, né, apoiada pela Globo, pelos grandes latifundiários, né, isso nos preocupa, porque antigamente isso era concentrado somente neles, e os pequenos viviam ali com migalhas e sequer conseguiam produzir. Quando tinham que produzir, era prestando serviço para os grandes. Eu acho que esse caminho aí de fornecer para as escolas, alimentação, enfim, é uma coisa que dá prazer da gente ver, ouvir e saber que a secretaria está praticando, está no caminho certo. Eu nada mais tenho que fazer aqui, além de dar esse apoio político, como nós demos na votação aqui por unanimidade, sabendo da importância dessa secretaria, dizer que essas ideias aí que foram colocadas, da implantação da secretaria, da vontade de vocês, da secretaria, administrar as estradas para atender quem realmente precisa, né? Diminuir a politicagem, que a gente sabe muito bem como que funciona isso. Os equipamentos o governo disponibilizou e tem. Hoje eu acho que esse suporte é importante, já tem uma patrol, tem uma ré, tem um caminhão, e fora os outros que foram adquiridos também através de empréstimos com o BDMG, né, que darão suporte. Eu acho que as coisas estão na mão, e a gente deseja sucesso e parabenizar todos vocês pelo excelente trabalho e pela essa prestação de contas através desse relatório de atividades aí da Emater do ano de 2015. Sucesso aí, que as coisas continuem crescendo e evoluindo cada vez mais. Muito obrigado.
Mais alguém quer falar? Então nós gostaríamos, Lúcio, de agradecer e até gostar de fazer um pequeno comentário e dizer o seguinte: o Lúcio, de tanto que persistiu nesse trabalho dele, principalmente a Ildos aí como extensionista, que ele acompanhou, acho que a nossa situação agropecuária no município, ele tem que ser dividido antes do Lúcio e depois do Lúcio. Lógico, com todos os parceiros, mas aqui hoje nós estamos falando de Emater especificamente, então tem que se colocar. O Lúcio é aquele cara que a palavra que mais dá certo com ele é parceria, parceiro. Aonde você tem uma atividade, chama, o Lúcio está presente, sempre com boa vontade, sempre querendo somar, sempre simpático. Ele que desprezou o sobrenome Passo Ferreira e passou a ser chamado Lúcio da Emater, de tanta seriedade. E Emater é um nome leve para carregar, porque onde se tem Emater, onde tem a bandeira da Emater, tem produção, tem o produtor rural sendo estabelecido ou sendo, na pior das hipóteses, segurado no seu habitat natural. Então o Lúcio é essa pessoa, amigo de todo mundo, fácil de fácil convivência, e que ele já viu o departamento virar divisão, viu divisão virar secretaria. E isso porque a Emater, quando o Lúcio começou esse trabalho de extensionista, o Lúcio foi tão persistente que ele fortaleceu o produtor rural a ponto do produtor rural reivindicar que teria que ter uma secretaria para dar esse suporte. Que secretaria aqui muito bem dirigida pelo nosso colega Antônio, o Zé Geraldo, parceiro incondicional também desse sistema todo. Mas, conforme falei, hoje nós estamos aqui falando de Emater. Eu gostaria só de dar esse depoimento, que acompanhei esse trabalho do Lúcio de perto por muito tempo. Depois vem a Marilda também, com seu potencial de trabalho, com a sua forma também produtiva de trabalho, enriquecer todo esse trabalho. Mas o Lúcio, eu rendo sempre ao Lúcio, porque foi persistente. Eu lembro de algumas vezes a gente saindo, visitando propriedade rural, o Lúcio, naquela preocupação que ele tinha que bater numa porteira, abrir aquela porteira para levar assistência. E nas muitas das vezes, o produtor rural, quando ele chega vendo um bater na porta dele para oferecer ajuda, ele já desconfia. A ajuda que nada. Hoje ele traz ajuda, amanhã ele vai querer vir me multar, amanhã ele vai querer fazer isso, fazer aquilo. E o Lúcio, nessa persistência, nos concursos de milho, eu lembro que numa ocasião o Zé Augusto da pousada estava bravo, falando assim: agora o Lúcio está satisfeito, porque eu sou a Mintas, ganhou o concurso de milho, agora ele está satisfeito, porque ele puxa só para ele. Mas o Zé Augusto não soube naquele momento ali trabalhar, porque o Suamintas representava, como representou por muito tempo, aquele produtor rural da agricultura de subsistência, aquele nativo, aquele que incentivou outros, que daí nós vimos Dona Ida com seus 70 e tantos anos também participando de concurso de milho e classificando bem. Então a Emater está de parabéns por ter profissionais como vocês aqui e particularmente por ter acompanhado, por gostar muito do Lúcio, um atleticano nato, com cheiro de mato, e que realmente faz com que a agricultura, fez com que a agricultura nossa tivesse essa solidez, e amanhã ou depois com esse trabalho, quem sabe essas máquinas, essas patrol, pode passar também para essa secretaria, e aí, de certa forma, o dia que isso acontecer, você completa um processo. Também não podia passar nesse momento, porque não tem todos os equipamentos necessários, não tem toda a estrutura necessária, senão passa uma coisa precariamente, o bom trabalho que é feito ali, e não consegue se manter, aí já vai ser criticado por isso, e quem vê o erro em determinado momento deixa de enxergar os acertos naquilo que está sendo proposto. Então, acho que antes de passar essa manutenção das estradas para a Secretaria de Agricultura, tem que dar uma estrutura muito grande, porque são ações que, se não tiver todas aí em sintonia, pode fazer com que esse trabalho de formiguinha que foi feito na agricultura para ter hoje essa aceitação que tem, essa confiança que tem, isso pode até ir por água abaixo. Mas eu faço uso daqui dessas palavras somente para agradecê-los e dizer que é muito bom conviver com vocês e que essa casa está sempre aberta a recebê-los quanto vocês quiserem. E aqueles 10 minutos era só uma forma de tentar disciplinar um tempo, mas o tempo que você precisar, a Câmara tem para te ouvir. Muito obrigado, Lúcio, Marildo, e pode ficar à vontade para suas considerações finais, que depois nós ainda temos uma reunião, mas pode ficar à vontade.
Então, gente, agradecer, né, mais uma vez, achei que foi muito produtivo, muito construtivismo, né, nesse encontro. Lembrar mais uma vez que a agricultura familiar é quem abastece as nossas mesas, né? O agronegócio é muito importante também por causa da exportação, do PIB, né? Dessa imensa parafernália aí que é a economia de um país do tamanho do Brasil. Mas quem coloca o alimento na nossa mesa é a agricultura familiar. E a gente, felizmente, a gente está assistindo à valorização dessa categoria, né? A gente vê na feira, né? A Andréia está lá, quarta, sábado, a gente vê a sociedade buscando a agricultura familiar, valorizando a produção isenta de químicos, né? de agrotóxicos, e isso não tem volta mais. Os grandes centros estão à espera da produção da agricultura familiar. Belo Horizonte hoje acontece inúmeras feiras, a gente sabe de agricultores de Entre Rios de Minas, entregando produção agroecológica em Belo Horizonte. Ninguém aguenta mais comer agrotóxico. Ninguém aguenta mais comer. Então, a agricultura familiar, ela está nos seus dias de reconhecimento e de valorização. É um prazer para a gente, né, chegar junto com eles nesse momento. E um prazer estar aqui e poder ter trocado essas ideias com vocês, que eu sei que a importância de políticas públicas, né, nesse momento para a agricultura e para o espaço rural como um todo. Muito obrigada.
A gente queria agradecer à Câmara, né, na pessoa do presidente Arnaldo, pela oportunidade. A gente, né, sempre que tem essa oportunidade, foi muito bacana. Obrigado pela compreensão das ações, né? São resultados de um longo tempo que você vai colher os frutos nesse momento, né? Agradecer também as palavras do Arnaldo, só que pode diminuir um pouquinho, né? Nós somos amigos há muitos anos, sabe? E a gente tenta fazer o trabalho da melhor forma possível, né? Buscando sempre o desenvolvimento da nossa comunidade e do município que a gente atua. Tá? Muito obrigado a todos pela oportunidade, obrigado, Arnaldo, pelas palavras, mas menos um pouquinho, tá bom? Obrigado.
Nós vamos dar um intervalo aqui de 3 minutos da reunião e voltamos em seguida. Então vamos para o item de palavra livre. É, convidamos a fazer o uso da palavra o vereador Leandro Silva Marques.
Boa noite, senhor presidente, demais vereadores. Boa noite aos nossos assessores, funcionários da casa, ao público presente. Bom, eu gostaria de começar minha fala de hoje. Teve acho que uma ou duas reuniões passadas, o nosso amigo Gilmar até usou um termo interessante para falar da pasta da saúde, né, onde a situação está 100% controlada e está tudo acontecendo da melhor forma possível. E aí eu gostaria de relatar um caso que eu presenciei lá na unidade básica, que ele já foi discutido, inclusive, a gente até espera que não se repita, mas que foi de uma falta de respeito muito grande do profissional, que no caso, o médico naquele momento. O médico chegou para fazer um atendimento e naquele momento ele estava se protegendo, fazia o uso da máscara com todo direito, né? A gente sabe disso, que eles podem e devem sim fazer o uso da máscara se acharem necessário. Mas a partir daquele momento, quando ele passa para atender o paciente, ele não coloca uma luvas, ele não faz a esterilização da mão, né? Das mãos na frente do cliente. Quando ele vai fazer o exame para analisar a garganta do cliente, ele enfia o celular dele praticamente dentro da boca do cliente para iluminar. Então, assim, é uma situação um pouco incoerente, né? A gente deveria buscar um bom senso. A gente sabe que o médico está ali para exercer o seu trabalho da melhor forma possível. Então, o mínimo que eu acho que esse profissional deve fazer é atuar com a transparência da mesma forma que ele busca. Né, se quer preservar pela higiene, vamos preservar sim, mas que faça a esterilização na frente do paciente também, para garantir, né, que o mesmo esteja também sendo prevenido de qualquer tipo de contaminação. E pedir, pelo amor de Deus, encarecidamente, que a Secretaria de Saúde possa fazer a licitação do fotóforo, que é esse equipamento utilizado para fazer essa iluminação na hora da avaliação da garganta do paciente, que inclusive eu já passei por essa situação de ser avaliado com a lanterna do celular, um aparelho que nem é tão caro assim, pelo que a gente pesquisou. E uma coisa que chamou atenção também é que o paciente reclamou de dores nas costas, etc. e tal, e praticamente nem a escuta o médico fez. Naquele momento o Alex foi acionado, nós tivemos um diálogo, realmente foi uma situação muito constrangedora e ele se mostrou muito pronto para tentar resolver a situação, e o que a gente espera é que esse fato não se repita, porque realmente é muito desagradável para quem precisa, né, fazer a utilização do serviço. Agora, o que tem chamado muita atenção também na saúde hoje é a falta de medicamento, que começou novamente, assim como aconteceu no passado, começou agora de novo, e tem aumentado o número dos medicamentos que estão em falta. Azitromicina, nimesulida, xarope do celestamine, que nessa época de frio é muito utilizado, não tem. Antipertensivo, soro nasal, soro de hidratação oral, simeticona, ou seja, vários medicamentos de uso rotineiro da nossa população está em falta na saúde. Eu fiz um contato essa semana de previsão de chegada desses medicamentos, mas até agora eu não tive retorno. Então a gente espera que seja sanado isso aí. Como se não bastasse estar faltando tanto medicamento, realmente, os exames, exame de urina, exame de sangue, exame de fezes, todos com atraso de mais ou menos 60 dias, né? E além do atraso de 60 dias, o atraso para a liberação também já está chegando quase a 60 dias da autorização. Então, vamos pedir aí uma agilidade, porque tanta gente precisando, a fila só está aumentando, aí daí a pouco a gente acaba tendo que usar o termo do caos, que já foi usado aqui ano passado, ano retrasado. Se está buscando um controle, a gente não pode deixar a situação piorar de novo. Como exames complementares também para cirurgia, tem paciente esperando há mais de um ano. O exame duplex, por exemplo, né, que é a ultrassom para fazer cirurgia de varizes. É uma cirurgia complicada, porque muitas das vezes vem com surgimento de grandes feridas na perna dos pacientes, né, e aí corre o risco de uma infecção hospitalar. De acordo com cada exame, com cada visita na unidade básica, isso vai surgindo. Então, é hora de buscar um comprometimento maior para tentar sanar essa situação quanto antes e trazer aí uma melhoria na qualidade de vida dos usuários. Por fim, eu gostaria de comentar aqui, essa semana uma mãe me procurou para falar do fim do projeto da escovação nas escolas municipais até primeiro período aqui em Itabirito. E a alegação é que na bolsinha das escolas tem lá a logomarca da prefeitura, né? Da atual gestão. Eu procurei saber e, primeiro, que não tem nada a ver, é um projeto contínuo da educação com a Secretaria de Saúde. Então, não justifica fazer a retirada desse projeto pela logomarca, por causa da logomarca. Então, assim, ainda que fosse esse o problema, o pessoal fez um teste de tirar aquela logomarca, ela saiu com acetona. Então, assim, um projeto tão bacana, um projeto tão importante, que está ensinando os meninos ali a praticar a saúde bucal, se é esse, né, se é essa a argumentação, acho que deveria repensar, né, porque há muito tempo já vem acontecendo o projeto, que é um projeto tão bacana, e nesse momento ele ser extinto por essa, né, por essa justificativa. A gente sabe que pode aí arrumar uma outra forma de trocar, que leve essa colinha, até numa sacolinha de supermercado, mas o projeto parar não é tão interessante a partir do momento que, com certeza, se tiver um problema dentário com os meninos, eles vão procurar o SUS e aí vão novamente buscar um auxílio na Secretaria de Saúde, que já está tão sobrecarregada com tanta demanda. Senhor presidente, por hoje... só para finalizar aqui, eu recebi no meu gabinete semana passada uma solicitação referente a situação dos taxistas aqui em Itabirito. Segundo informação que nós obtivemos, está para acontecer um processo licitatório. Eu ainda não consegui informação do setor para estar aqui com uma argumentação maior, mas eu já quero começar a trazer essa discussão para casa, se ela realmente vier à tona, porque, segundo informações que nós tivemos, vem acontecendo umas coisas de uma forma um pouco... não vou dizer nem que desleal, né? Mas eles vêm atropelando alguns direitos previstos lá na lei de licitação de 88. Né? Muita gente já está aqui há tantos anos e o pessoal está com muito medo desse processo tirar o direito de alguns taxistas que aí estão. Então, segundo alguns dados, é uma determinação que vem do juiz, não sei se procede ou não, mas eu vou buscar mais dados e mais informações, porque a gente não pode permitir, né, que os direitos daqueles trabalhadores que já estão há tanto tempo também sejam prejudicados por uma nova etapa aí de licitação para beneficiar outras pessoas. Tem que talvez haver um diálogo maior, buscar uma representação para discutir algumas possibilidades, porque se de fato for renovar todas as placas, né, como que vai ser a situação dos taxistas que já estão há tanto tempo. Tem taxista que já comprou ponto há mais de 20, 30 anos. Então, a gente vai trazer essa discussão com mais propriedade nas próximas reuniões. Senhor presidente, por hoje é só, muito obrigado, boa noite.
Presidência, agradeço a fala do vereador e deixa eu te passar uma informação que talvez pode ser útil. Primeiro é o seguinte, essa confusão que vai acontecer com os táxis, é porque em 2009 o presidente da Associação de Táxis de Itabirito entrou com uma ação na prefeitura contra a prefeitura para poder haver licitação. E está rodando por muitos anos. E, curiosamente, até ele que denunciou o dele vai entrar para ser licitado. Então, ele tinha um foco, algumas pessoas, mas o feitiço virou contra o feiticeiro e ele também está no bolo. Se você perguntar se o executivo quer fazer, não quer fazer em hipótese alguma, e aqui não, é longe da discussão que é para agradar um, mudar a placa para o outro, de jeito nenhum. A discussão não é essa. A discussão é porque agora a justiça deu prazo para lançar o edital, que deve sair, inclusive, nos próximos dias. Já deve sair o edital. E esse edital vai sair, inclusive, antes de um projeto que nós vamos ter que votar aqui à Câmara, que deve descer esses dias para cá, inclusive, que tem uma certa disciplina sobre isso. Então, hoje eu estive reunido com a doutora Mariane, e como ela ainda falta alguns detalhes até para o projeto, não vai poder esperar nem votar o projeto para fazer o edital, vai ter que andar as coisas juntos por causa do último prazo, e o prazo severo, com multas pesadíssimas, que o Ministério Público deu para que a Prefeitura pudesse cumprir. Então, nós temos novidades nisso por aí. Não é bom, vai dar uma confusão danada. Se, por um lado, conforme o Davi até falou aqui, para quem tem placa antes de 88, está seguro. Para quem tem depois de 88, licitação para todo mundo. A menos que alguém consiga, na Justiça, suspender esse processo, mas o Ministério Público, a própria a Justiça, está assim, muito firme com a Prefeitura. Então, eu não quero que... A mim não cabe que julgar se isso é bom, se não é, porque se por um lado as pessoas ganharam, muita gente não teve essa oportunidade de ganhar. Agora, pelo menos, vai ser justo. Mas também não sei se, para o momento, isso seria justiça. Eu acho até que se deixasse do jeito que está e disciplinasse agora para frente, seria um caso. Mas que isso é da justiça. E quem conseguir com que a justiça interrompa isso, está ajudando demais o Alex, que não quer fazer de jeito nenhum.
O Arnaldo, só concluindo, aproveitar a discussão, eu só acho que a gente deveria sair na frente nesse processo e tentar entender, porque então começa a demanda para um vereador, começa para outro e para discussão, e a gente acaba que nem tudo depende da gente. Se é uma determinação judicial, ela vai vir de um patamar superior e a gente acaba tendo que acatar, para a gente pelo menos ter uma argumentação e entendimento. Se realmente, né, Vossa Excelência está falando que está para descer, a gente ia buscar essa informação. Quem me passou a carta se coloca à disposição. Não foi o presidente. Quem me passou a carta se coloca à disposição para uma discussão, até para a gente tentar entender. Porque, segundo a discussão,
Léo, porque são informações... É porque não está em fase de discussão. Justiça, você cumpre ou não cumpre? A discussão é assim, você tem que cumprir, senão você tem uma multa diária de tanto e pronto.
Sim, a informação que eles receberam é que até os... Aí é que estou te falando que a discussão acaba sendo... que até os licitados antes de 88 estão desprotegidos, entendeu? Antes
de 88, ninguém vai mexer com isso. O Rocha, acho que ele tem informação bacana sobre isso aí. Pode ficar à vontade, Rocha.
Deixa eu dizer para você. Eu vou falar, Léo, baseado no que a gente viveu um pouco durante a Secretaria de Trânsito. Essa questão dos táxis, o que o Arnaldo falou, ele procede a um processo desde 2009. O que acontece é o seguinte. Lá na carta de 88... está previsto que todos os serviços públicos, as concessões de serviços públicos, têm que ser processo licitatório. Então, a Carta Magna, ela estabeleceu isso como meta, e nunca foi feito o Itabirito, né? A concessão da Serra Verde, que foi feito, os serviços de prestação de transporte individual, que é o caso do táxi, nunca foi feito, tem que ser feito. Você sabe por que eu sou favorável a ser feito? Primeiro, podemos discutir o mérito. Antes de 88 não tem que se discutir, está garantido por direito constitucional. O que vem depois de 88 pode ser discutido e é bom que se discuta. E é importante o seguinte, porque durante alguns anos, em todas as gestões que houve, né, anteriores, né, desde 2008 para trás, vamos falar assim, né, 2009 para trás, todas as gestões fizeram doações de placas via decreto municipal. Então, quer dizer, né, aos agregados, aos simpatizantes, aquilo e aquilo outros, era uma prática comum da gestão pública conceder o benefício da exploração do serviço àqueles que lhe agradava, que adivinha, que convinha. Então, eu acho que a partir de agora, com o olhar atento dessa casa, o olhar atento do Ministério Público e da própria Prefeitura, essa prática, desculpa a expressão, perversa, ela não vai existir mais. Agora, podemos discutir, aí Arnaldo fala, e você também fala, Léo, é importante, a hora que o projeto chegar aqui,
Eu acho que vai ser muito importante, Arnaldo, estabelecer critérios como taxímetro para as tarifas, estabelecer cor de frota, dar um prazo exequível para mudança das frotas gradativas, estabelecer aqui o ano mínimo de utilização do veículo, já que eles têm subsídio para troca a cada 2 anos. Então, tem uma série de critérios que precisa ser discutido aqui, né, que a gente pode avançar e avançar muito na questão da prestação do serviço e da qualidade desse serviço. E tem que ser feito porque outras formas já ameaçam esse tipo de serviço, por exemplo, o URB. Se a gente não o faz aqui com tranquilidade, com serenidade e de maneira correta, daqui a pouco o aplicativo do URB invade a situação e nós vamos começar a ter problema, como tem em Belo Horizonte, em várias capitais aí, com a questão do URB. Então, é importante fazer, você me desculpe, senhor presidente, tomar um pouco mais de tempo, mas é importante que seja feito, tem que ser feito, é uma determinação judicial. Agora, nós temos que acompanhar bem de perto o processo para que seja um processo tranquilo, sem muitos traumas, sem desvio, sem nenhum problema na conduta. Mas que tem que ser feito, tem que ser feito, tem total apoio do meu.
E a prefeitura vai ter que abrir o edital, vai mandar o projeto. E a discussão é nossa. Aí sim, nós vamos discutir a lei. Agora, o que está sendo feito é tão somente cumprir tal determinação. Para fazer o uso da tribuna, agora a vereadora Rosilene do Carmo.
Boa noite, senhor presidente, vice-presidente, secretário, demais vereadores, funcionários da casa, público presente. Eu quero iniciar minha fala. O pessoal do sindicato esteve aqui e pediu que eu avisasse que amanhã, às 18 horas, na rua Rodrigues Silva 208, no bairro Saudade, haverá uma Assembleia Geral do Funcionalismo Público para tratar de deflagração de greve. Eles foram embora e pediram que eu avisasse. Então, está dado aqui o recado. Agora, eu quero falar, eu ouvi falando aqui hoje, até comentei com o Rildo, da Secretaria de Agropecuária, que teve aqui, não é isso? De Agropecuária. Quando se fala em deixar as estradas rurais por conta dela, eu pensei logo na Estrada do Cabral. Era uma que eu ia pedir para ficar, que eu tenho certeza que ela ia ficar pianinho. Né? Aí eu fico feliz, porque eu escutei ele e falei, não, Rildo, que bom a Estrada do Cabral, a gente botar junto. Falar Estrada do Cabral, começaram a tirar os entulhos, mas a ferragem está toda dentro do rio. Então, eu queria pedir, enquanto ainda a Secretaria, parece que de Obras, né, fazer a caridade, acabar de tirar aquilo lá, porque se desse uma água, todo o lixo que descer vai parar naquilo que está lá. Depois, quando eu vejo o Léo falar de falta de medicamento, eu nem vou citar, porque é a mesma lista de medicamento que estava na minha mão, comentei com o vereador Léo, que eu ia falar, que já estava na minha pauta, falta de medicamento. Então, esse daí eu já vou abonir, porque o Léo já falou. Uma outra coisa que eu quero falar é a respeito do aparelho de ecocardiograma, lá do centro de saúde, o Viva Vida. O aparelho de ecocardiograma está estragado há 3 meses. Então, tem gente que está precisando, com urgência, de estar fazendo ecocardiograma e não tem, porque o aparelho está queimado. Quero falar também a respeito de exames. Pessoas, quando não conseguem fazer um exame pelo SUS, às vezes não é só da prefeitura, às vezes não é questão do exame, a prefeitura não quer liberar, mas sim o SUS não cobre determinado tipo de exame, tem pessoas que correm atrás de mais barato. E eu queria pedir, assim, por caridade, que a prefeitura, uma pessoa foi procurar carro para ir. Hoje mesmo eu tive esse problema, eu pedi, eu tentei quase que o dia todo, eu não consegui um carro para levar uma pessoa para fazer um exame amanhã, 7:30 da manhã, porque o exame não faz pelo SUS, não é pela prefeitura, não. O exame não faz pelo SUS. E ela teve a resposta da pessoa que trabalha no controle e avaliação, que ela não tem direito de ir em carro de prefeitura. Ela falou comigo, Rose, muito engraçado, eu não tenho direito de fazer um exame em Belo Horizonte em carro da prefeitura, mas quantos carros da prefeitura a gente encontra andando à toa na estrada rural? Foi a palavra que ela usou. E isso eu vou até confirmar, porque eu estou cansada de ir no Cabral e ver carro de prefeitura com 1, 2 pessoas dentro, passa um, passa outro, então carro para levar o doente não tem. mas para andar à toa, ela falou assim, Rose, a gente vê carro de prefeitura na rua o dia inteiro. Claro que toda regra tem exceção. Quem está no carro está trabalhando. Mas será possível que não tenha um carro para levar essa pessoa, uma vez que não faz o exame pelo SUS, a pessoa tem que pagar, senão ela vai morrer. E quando o Léo fala de duplex scan, eu queria estar pedindo aqui ajuda, isso aí eu fui até procurar o hospital, pessoas que ficam internadas no hospital e às vezes o mesmo problema, não faz exame pelo SUS. O hospital, segundo a informação que eu tive, é que parece que teve uma regulação entre Secretaria de Saúde e hospital, o paciente que está internado pelo SUS, é lógico, é óbvio que ele não tem que pagar nada. Quer dizer, não pagar entre aspas, porque uma pessoa que fica internada pelo SUS, ela já pagou, foi muito. Não foi só um dia, dois que ela fica ali, não. Mas tem exames que precisam ser feitos com a pessoa internada, o hospital agora não libera para fazer particular. Aí fica complicado, porque parece que foi um acordo que teve entre a prefeitura. Então, eu queria pedir, né, uma vez que não tem como fazer, deixar essas pessoas fazer esse exame particular assim para andar depressa. Para se ter uma ideia, tem uma pessoa internada no hospital, ela tem quase 90 anos. Acamada, não anda, não fala. Ela está com um duplex para fazer. A família se propôs a pagar. Não pode sair do hospital para fazer. Então, por que que não dá esse exame lá para ela fazer rapidamente? Então, fica difícil, né? Quer pagar, não pode, porque realmente o SUS cobra que todo o tratamento do paciente internado pelo SUS seja feito pelo SUS, mas em contrapartida ele tinha que dar. Uma vez que não dá o exame, como é que vai ficar essa pessoa lá no hospital aguardando, né? E quando o Léo fala do médico, que ele citou a história do médico, eu quero até ir mais além. Na unidade básica de Nossa Senhora de Fátima, tem uma menina lá com o nome de Bianca. Eu nunca vi educação maior para atender a pessoa. Nunca vi presteza maior. A Bianca, vou voltar a repetir. Quando a pessoa é ruim de serviço, eu não gosto de falar o nome dela, não. Mas quando é boa, tem que elogiar mesmo. Educadíssima. Menina prestativa. Enquanto a recepcionista, coitada, eu acho que ela é doente de não querer levantar o bumbum da cadeira. Porque pede para ela chamar uma pessoa porque não consegue falar no telefone. Ela fala que não pode, não. Está certo que a recepção, às vezes, tem mais pessoa, mas custa levantar da cadeira para fazer um favor? Coitada, minha filha, você tem que aprender com a Bianca. É bom que está perto, fazer a Bianca dar umas aulas para ela lá na recepção, porque, de novo, parabéns para a Bianca pela presteza. E enquanto controle e avaliação também, nós temos uma pessoa lá para marcar carro, que eu tive hoje duas reclamações de falta de educação. Dura. A pessoa falou com ela que tinha uma menina de baixo peso que precisava de um carro para ir em Belo Horizonte, justamente para fazer um exame que não se faz pelo SUS. Ela falou com a menina que ela não podia fazer nada se a menina tem baixo peso, não. Podia, sim, pelo menos ter humanidade, não falar, porque doença bate na porta de um hoje, mas pode estar batendo na nossa amanhã. Então, isso aí, o mundo é uma bola, né, gente? E isso aí, ela da mesma hora que se está bem, está doente, melhora. Então, vamos pensar no próximo ali, vamos atender direito. Porque eu costumo até falar, o dinheiro que está entrando no bolso dela, está saindo dessa menina aí, que ela não tem nada com isso, por ela ser de baixo peso. Então, não é por aí. A gente elogia uns, infelizmente, tem que falar de outros. Mas, uma vez, o presidente da casa falou que, realmente, a política é assim mesmo. Um lado, não tem só gente ruim, só gente boa. Mistura coisa boa e coisa ruim em todos os lados. Infelizmente, na administração pública, a gente é obrigado a viver com pessoas que sabem trabalhar, pessoas educadas, pessoas grossas que não têm educação, gente que tem presteza, gente que não tem. Então, a gente tem que saber mesmo conviver com isso. Agora eu quero falar uma outra coisa a respeito da UPA. Ali na UPA eu vou muito, eu sou assíduo àquele lugar, e uma coisa que me chamou a atenção esses dias que eu tenho passado por lá, eu vou entrar com requerimento, vou ver como é que faz isso, a respeito de os vigias dali. São muito educados, a gente às vezes tem que agradecer, como eu estou falando, tem uns, né? A educação não é para todos, não. Mas ali na UPA, está dando pena nessa friagem que está fazendo. A gente está aqui, está todo mundo duro de frio. Vai lá que o vigia está, gente, no sereno. Nós precisamos, com urgência, estou pedindo encarecidamente, que se faça uma guarita para aquele guarda ficar ali dentro. Porque ele vigia mesmo. O controle ali é muito bom, não tem que reclamar. Mas ele fica no sereno, é no relento que a gente fala. Uma hora dessa, vai lá e dá ele a mão. Ele está durinho. E uma UPA que ficou excelente, uma pena que ficou faltando uma guarita ali. Então, enquanto a gente vai embora para casa agora, enfia a cabeça debaixo do cobertor e vamos dormir, ele está lá fazendo o dever dele, ele está lá trabalhando. Mas a gente tem que brigar por quem realmente precisa disso daí. Então, vou entrar com o requerimento, vamos ver como é que vai fazer aí, uma indicação, sei lá, para a gente estar pedindo aí a guarita para aquele povo ali da UPA. Senhor presidente, por hoje é só, muito obrigado, boa noite.
A presidência agradece a fala da vereadora Rose e convida para fazer uso da tribuna o vereador Max Fortes.
Senhor presidente, eu peço permissão para falar no meu próprio local.
Fique à vontade, Max.
A fala é rápida, eu quero mais uma vez cumprimentar a todos. Uma boa noite, senhor presidente, vice-presidente, secretário da casa, colegas vereadores, público presente. Uma boa noite mais uma vez. É apenas, eu não poderia deixar de passar em branco, é um registro que eu quero fazer, porque nós tivemos aí na sexta-feira a inauguração da Praça da Família, lá no bairro Padre Adel. Aproveitou muito bem aquele espaço, uma praça muito bacana que ficou lá. Inclusive, Toninho esteve presente, Gilmar também. E ela tem um significado muito interessante, né? Além de ser um instrumento urbanístico de lazer, entretenimento, de convivência para aquela comunidade, ela vem, me parece que até o Rocha comentou semana passada, ela vem trazer o simbolismo dessa semana das missionárias, de animação missionária, que Itabirito está recebendo. É sempre um momento muito marcante. A última que nós tivemos em 88, Badadel ainda era vivo. E o simbolismo é porque aquela praça ali vai receber a cruz dessa semana missionária. Então, uma homenagem ao Padre Adelmo, uma homenagem ao bairro e uma homenagem que vai marcar bastante. Mas, além da inauguração da Praça da Família, inclusive ontem passei lá no Padre Adelmo e bacana a gente ver que a comunidade se apropria do local. A gente espera que use e utilize muito bem. Estava lotada a praça. Mas, além da inauguração da Praça da Família, é aí que eu quero fazer o registro, nós tivemos uma outra inauguração, que às vezes pode até passar despercebida, achando que é mais uma inauguração, mas cada inauguração tem o seu sentido, tem o seu significado, tem o seu benefício. E aí eu estou me referindo à inauguração do Centro Municipal de Atendimento Educacional Especializado. Olha, a gente que já acompanha por alguns anos a questão, principalmente da pessoa com deficiência intelectual, é uma inauguração que vai trazer um grande avanço justamente para tratar aquela pessoa que precisa de um apoio, ou que seja superdotada, ou que tenha uma deficiência intelectual, ou que tenha a síndrome de Irlen, para que ela possa integrar na escola normal. Em 2013, nós defendemos aqui, eu tive a oportunidade até de participar em Brasília, da manutenção das escolas especiais do Plano Nacional da Educação. Porque naquele momento, e no nosso entendimento, de maneira muito equivocada, queriam acabar com as escolas especiais, falando que os alunos deveriam integrar nas escolas normais. Olha, a gente defende a correlação entre escolas especiais com as escolas, vamos dizer assim, né, normais. E para que faça essa correlação, o SEMAI vem de uma maneira muito importante. Ele vai fazer o elo, a intermediação daquele aluno que sai de uma escola especial e pode ser integrada numa escola que eu estou chamando, entre aspas, de normal. Parabéns, então, por essa grande conquista. Eu mesmo cobrei bastante, pedi, solicitei e foi inaugurada nesse último sábado. Parabéns ao prefeito Alex pela sensibilidade, parabéns a toda a Secretaria de Educação, na pessoa da Ana Góes, né, das coordenadoras, por essa importante conquista. Fiquei muito impressionado com o depoimento de uma professora que trabalha principalmente a síndrome de Irlen, que ela fala assim: olha, tem aluno, quando descobre que é um problema de visão, primeira coisa que ele fala: olha, eu achei que eu era, vamos dizer assim, pouco inteligente. Achei que o problema era eu, e o problema é físico, numa uma visão que me estava limitando o meu conhecimento, a minha evolução. Então tivemos depoimentos fantásticos, e é uma obra que, além de ser uma obra educacional, é uma obra, sobretudo, de inclusão. Então, senhor presidente, eu faço questão e fiz questão de fazer esse registro aqui. E por último, mesmo já terminando, eu não sou de falar muitas questões pontuais, mas eu fiquei muito bem impressionado com o atendimento da saúde, numa pessoa que me procurou, logicamente, questão de ética, não vou falar o nome, e eu aconselhei, né, ou orientei procurar a unidade de base de saúde, porque assim faço, e ela me retornou hoje que procurou uma vacina muito difícil, que custa cada dose quase R$300, é uma vacina para gestantes que tem problema de gestação, tem dificuldade de manter o feto, o neném, e ela procurou, foi encaminhada e já conseguiu essa vacina. Fiquei muito feliz, porque a gente percebe que a política pública, ela tem que ser feita dessa forma, para todos. E a outra informação que eu tive, depois vou certificar, é, apesar desse aumento assustador em virtude desse momento de crise, inclusive na UPA, na nossa UPA, porque o que acontece? A pessoa desempregada, Itabirito, para quem não sabe, nós estamos chegando com mais de 6 mil desempregados, para a pessoa desempregada, ela perde o plano de saúde. E aí vai refletir onde? Justamente na área social e na área de saúde. Quando ela precisa, ela vai no SUS. E a unidade de pronto atendimento, a UPA, teve um grande aumento, me parece mais de 30%, e mesmo assim ainda está conseguindo manter um atendimento de excelência. Então, fazendo esses dois registros aqui, finais, e principalmente essa grande conquista que eu entendo ser para Itabirito do SEMAI, o Centro Municipal de Atendimento Educacional Especializado, eu encerro meu pronunciamento por hoje, agradecendo a todos, desejando uma boa noite.
Vamos passar já para a segunda parte da reunião. Gostaria de fazer duas informações aqui que eu acho, julgo ser importante. Primeiro é o seguinte, realmente está com a dificuldade com alguns medicamentos, dentre os citados aqui. Alguns têm substituto, outros não. Isso que o Max falou, dada essa demanda, e realmente consumiu-se o que calculava para mais 3 meses para frente, mas dentro de 2 semanas esperamos estar tudo normalizado, porque a prefeitura fez adesão da ata de registro de preço do Estado. Então, assim, é só formalizar que a prefeitura já tem onde comprar. O problema, inclusive, nem é a falta do dinheiro que está reservado para isso. Ele não está conseguindo essa condição de comprar. Então, isso está sendo resolvido, acredito, dentro de 2 semanas, mas quase todos está dando para colocar um outro remédio no lugar. Só não troca a receita do médico, mas estão fazendo trabalho, inclusive, com o médico para receitar o que tem, porque às vezes não tem, por exemplo, azitromicina, mas tem amoxicilina, às vezes faz o mesmo trabalho. Então, essa é uma informação. Esses exames aí que está demorando mais para a cirurgia, esses estão sendo resolvidos agora, dado aquele projeto que nós votamos, está também formalizando, que nos próximos dias aqui já resolve isso, porque só está guardando isso para fazer uma série de cirurgias. Então, esses exames devem estar resolvendo agora o mais rápido possível, porque nós já votamos o projeto, já tem lei que já tem amparo para isso. Então, essas duas informações que eu gostaria de trazer aqui para os colegas. Para a votação, vamos então pegar as indicações. As indicações assinadas pelos vereadores Léo, Max, Rocha, Ceará e Toninho, estão em discussão as indicações. As indicações estão em votação, as indicações estão aprovadas, não há requerimentos. Os projetos de lei. O projeto de lei 16/2016, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2017 e da outras providências, é de autoria do Executivo, está em redação final. Está em discussão o parecer da comissão de redação final. Está em votação. Está aprovado em redação final o projeto de lei 16/2016. O projeto de lei 29/2016, que altera quadro específico de classe de cargos, provimento efetivo e da outras providências, de autoria do Executivo, também em discussão, parecer da Comissão de Redação Final. Em votação, parecer da Comissão de Redação Final. Sem objeção, aprovado em redação final, o projeto de lei 19/2016, de autoria do Executivo. Projeto de lei 31/2016, que denomina Rua Portal das Palmeiras, a antiga rua projetada do bairro Santa Efigênia, neste município, de autoria do vereador Tonin, está em discussão o parecer da Comissão de Redação Final. Está em votação o parecer. Sem objeção, está aprovado em redação final o projeto de lei 31/2016. Os projetos de lei 34, 35 estão sendo encaminhados às comissões de legislação, justiça e serviços públicos municipais, bem como a resolução 2016 também encaminhada a essas mesmas comissões. Sendo só essa matéria que compõe a ordem do dia, a presidência agradece a presença de todos e, em nome de Deus, declaro encerrados os trabalhos desta reunião. Boa noite a todos.